Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 78ª Reunião Ordinária da 25ª Legislatura, desta quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações da Casa do Legislativo. Para uso da tribuna livre, a cidadã Yasmin de Souza Siqueira se inscreveu para falar sobre orientações à população no período chuvoso. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores na tribuna livre. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 5 de dezembro de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 78ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Deusdete Campos que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Filho meu, não te esqueças da minha lei e teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz.
Lei Orgânica do Município, artigo 25. A administração pública indireta é aquela que compete à autarquia, à sociedade de economia mista, à empresa pública e à fundação pública.
Obrigado ao vereador Deusdete Campos e ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao nobre secretário Neburg que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura de correspondência. Inscrição para a tribuna livre. Yasmin de Souza Siqueira, que se inscreveu para falar sobre orientação para a população em relação ao período chuvoso. Do Legislativo, ofício de número 127/2024, de 3 de dezembro de 2024, que justifica a ausência do vereador Ademir Silva na reunião ordinária do dia 5 de dezembro de 2024. Do Executivo, ofício EM número 96/2024, de dezembro de 2024, do senhor prefeito municipal Gleisi Azevedo, que encaminha a ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Uso e Ocupação do Solo de Divinópolis, realizada dia 13 de 12 de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 19 de 12 de 2023, bem como o parecer técnico da CEPLAN, de número 126/2024, para que serem regulamentados, anexadas ao PLEM 002/2024, ofício EM 097/2024, de dezembro de 2024, senhor prefeito municipal Gleisi Azevedo, que encaminha a documentação complementar referente ao PLEM 049/2024, protocolado aos 28 de 11 de 2024, sobre o número de 3.271/2024, para que seja regularmente anexada a tal proposição legislativa. Ofício Segov de número 288/2024, de dezembro de 2024, que informa que as solicitações das indicações abaixo citadas foram encaminhadas às secretarias responsáveis para estudo de viabilidade de atendimento e, nos casos necessários, inclusões nos respectivos programas e serviços. São eles: CM 1150 e 1651/2024, de autoria do vereador Breno Júnior, CM 1407 e 1408/2024, todos vereador Rodos Hamilton, de terceiros. Ofício de número 035/2024, de 4 de dezembro de 2024, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável, que comunica e convida para a reunião ordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2024, às 9 horas, de forma online pela plataforma Google Net. Ofícios de número 112/2024, de 4 de dezembro de 2024, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que comunica a realização da reunião ordinária no dia 10 de dezembro de 2024, às 9 horas, no auditório da SEMAS. Ofício de número 043/2024, de 3 de dezembro de 2024, do Conselho Municipal de Assistência Social, que comunica a realização da reunião ordinária do mês de dezembro, no dia 16 de 12 de 2024, segunda-feira, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 42/2024, de 3 de dezembro de 2024, do Conselho Municipal de Assistência Social, que comunica a realização da reunião extraordinária do mês de dezembro, no dia 3 de 12 de 2024, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburger. Solicito ao nobre secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Projeto de lei ordinário legislativo municipal de número 136/2024. Denomina Otaviano Bernardino da Silva, a praça situada na Avenida Amazonas, próximo ao número 3.651, no bairro Jardim Belvedere, neste município. Vereador autor Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 53/2024. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo aos lotes que menciona, localizada no lugar denominado Catalão. Autoria Gleides Azevedo, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária Executivo Municipal de número 54/2024. Dispõe sobre a descaracterização e atribuição de novo zoneamento ao trecho da rua Bom Sucesso, entre a Avenida Dolores de Aguiar Rabelo e a rua Dona Maria Joaquina. Autoria Gleides Azevedo, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo de número 55/2024. Altera a lei de número 8.956, de 21 de dezembro de 2021, que estabelece normas de parcelamento de uso e ocupação de solo para a área especial localizada 7, AEL7, Fazenda da Chácara. Autoria Gleides Azevedo, prefeito municipal. Indicação de número 1.184, de 2024. Solicito, seu prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a construção de um pontilhão sobre o córrego Flechas, localizado na Alameda Rio Perdido, no bairro Planalto. Vereador autor Periquito, beleza. Indicação de número 1.519/2024. Solicito ao seu prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a pavimentação asfáltica da rua Poema das Américas, em toda a sua extensão, no bairro Novo Paraíso. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1.520/2024. Solicito seu prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza na rua João Dias, no trecho entre as ruas Formosa e Almiro das Graças Niquelino, no bairro Jusa Fonseca, vereador autor Ney Burger, indicação de número 1521/2024. Solicito ao seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de luminárias nos postes existentes na rua João Dias, no trecho entre a rua Formosa e a rua Almiro das Graças Niquelino, no bairro Jusa Fonseca, vereador autor Ney Burger, indicação de número 1658/2024. Solicito ao seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de uma lixeira pública na rua João Paulo I, próximo ao número 314, no bairro Nova Fortaleza 1, vereador autor Breno Júnior, indicação de número 1659/2024. Solicito ao seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a poda da árvore na rua dos Bentivis, em frente ao número 311, no bairro Serra Verde, vereador autor Breno Júnior, requerimento de número 354/2024. Requer ao seu prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações referentes ao processo licitatório para compra de telas para o fechamento do campo de futebol da comunidade Buritis, se houver descumprimento de contrato por parte da empresa vencedora, que seja vista a possibilidade da prefeitura realizar novo processo licitatório para definir nova empresa e para a comunidade não ficar prejudicada. Vereador autor Israel da Farmácia. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Ney Burger. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Yasmin de Souza Silqueira, que irá falar sobre orientação para a população com relação ao período chuvoso, para se dirigir à tribuna. Informando a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Yasmin, a senhora estará 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do presidente Israel da Farmácia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um assunto muito importante, que é sobre a questão da defesa civil, né? Principalmente nesse período chuvoso que a gente está hoje. Meu nome é Yasmin, como diz o presidente, sou coordenadora atual, coordenadora da defesa civil de Divinópolis. Antes, eu quero orientar o que tem que fazer o antes e durante o período chuvoso, né? Porque o que a população tem que fazer é manter as calhas das casas limpas. Os bueiros vêm sendo limpos pela Censur, né, o ano todo, e decorrente da chuva vem sendo monitorado, sendo as limpezas correntes. Evitar de jogar os lixos nas ruas, porque o descarte é incorreto, gente, fazem até alagamentos nas ruas, né? Por causa dos descartes, você jogar um lixo no papel, no chão, entope um bueiro ali e acaba inundando certas ruas. Acompanhar os alertas meteorológicos, né, de chuvas, quando tem chuva, tempestade, essas coisas, não sair, né, quando estiver tendo uma chuva muito forte no decorrer do dia. Quando acionar a Defesa Civil? A Defesa Civil deve ser acionada quando tem um deslizamento, né, uma situação de risco coletivo, uma enchente, uma inundação, uma estrutura de moradia que está bastante trincada, que você vê que tem ali um risco de desabar, e quando há necessidade de evacuação de alerta de risco. Você vê que ele está enchendo demais, se a casa está perto do rio ali, acionar a Defesa Civil para a gente orientar e ajudar a sair do local. Como acionar? Tem o número 199, que é da Defesa Civil do Brasil todo, tem o WhatsApp da Defesa Civil, que é 37988252279, e tem um telefone fixo, que é horário comercial, né, que é 3229-6625. E quando acionar o Corpo de Bombeiro? Que é, o Corpo de Bombeiro atua muito com a Defesa Civil, tem que acionar eles quando é resgate de pessoas, quando você já está naquele local, não tem como você sair mais, já está cheio, está inundado, então acionar o Corpo de Bombeiro nesse exato momento. Ocorrência de... Já deu o desabamento, então já a pessoa está subterrada ali, tem algo de gente embaixo de terra, então acionar o corpo bombeiro nessa ocasião. E caso de vítimas presas em carro, né? Porque às vezes você está em movimento, o carro está largado ali, fica preso, não consegue sair. Então é um dos casos chamar o corpo bombeiro, a pessoa não tentar sair do carro, porque você não sabe o que tem ali naquela via, se tem um buraco, se tem um bueiro. Às vezes você tenta sair ali e acontece de ser puxado pela água e acontecer coisas piores. Acionando o corpo bombeiro, ligar 193, que eles vêm dar o suporte pra, não como para a Defesa Civil, como para a população. Orientação básica, né? Como eu já disse, não atravessar em áreas alagadas de jeito nenhum, porque você não sabe o que tem ali naquela área alagada. Não entrar com carro no local de área alagada, porque às vezes você acha que a água tá pequena ali, dá para passar, quando você vê não dá para passar, o carro acaba dando um pane, né, por ser elétrico e tudo mais. Desligar toda energia elétrica. Você viu, se a casa começou a inundar, não deixar essa energia elétrica ligada, desligar, por não ter risco de tomar um choque. Sair de área de risco iminente, né, que é deslizamento, essas coisas. Sempre que você vê que está trincado, tem um perigo de deslizar, sair antes, não esperar acontecer. E manter sempre você está na área de risco ali, manter um kit, né, de ocorrência rápida, que é uma lanterna, algo se precisasse sair na emergência. Atualmente, hoje, eu recebi de manhã cedo, que a gente faz o monitoramento do dia a dia. O Rio Tapicirica hoje, com as chuvas desses dias para cá, está 50 centímetros acima do leito normal, então ele já está de aviso, né, a gente já está monitorando. Está tendo um ótimo escoamento, mas ele está um pouco acima do leito. E ficar na observação, hoje tem período chuvoso, está marcado para uma tempestade de 2 horas, está para começar nesse exato momento, não sei garantir, acabei de ser informada aqui pelos celulares da Defesa Civil. Então, evitar, já que tem um alerta, evitar de sair nos momentos de chuvoso perigoso. Eu quero agradecer à Câmara Municipal e a todos os vereadores por ceder esse espaço, por deixar falar um pouco da Defesa Civil. E qualquer precisar, pode acionar a Defesa Civil, a gente fica com o celular 24 horas, o WhatsApp fica comigo, pode mandar mensagem, ligar, e que a gente socorre. Uma boa tarde.
Obrigado, senhora Yasmin de Souza Siqueira, pelo tema trago nesta casa. Com certeza é um tema muito importante para a população, em especial esse período de chuva. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E parabenizando a tribuna aqui nesta tarde, a servidora exemplar, a Yasmin, que relatou bem os fatos, né? E a gente quer parabenizar o trabalho da Defesa Civil num todo, né? Que foi muito eficiente quando a gente solicitou, numa noite que teve uma enchente lá na rua Gaivota, lá no Serra Verde, né, inundou as casas todas, e logo assim que a gente acionou, teve a presença da Defesa Civil. No dia posterior também nos acompanhou lá, juntamente com a assistência social e também a vigilância sanitária. Então, um trabalho brilhante, apesar da falta de estrutura, né, que falta para a Defesa Civil, eles fazem um brilhante trabalho. A gente só questiona, talvez a legislação, que inibe, talvez, a remoção de uma árvore, de uma coisa nesse sentido, que tem que ser visto por esta casa, né? A gente precisa estreitar mais esse laço executivo-legislativo. Senhor presidente, queria estar presidente pedindo o Dorel para estar colocando a foto para mim da Bíblia, né? Domingo agora, dia 8, o primeiro dia a ser comemorado, a lei complementar, a lei de 17, número 17, que instala o Dia Municipal da Bíblia, a ser comemorado todo segundo domingo de cada ano. Né? A gente busca, com essa lei, incentivar o presentear com uma Bíblia, a leitura da Bíblia, volta à palavra. A gente vê, senhor presidente, esses tempos difíceis que nós vivemos, a falta mesmo da palavra de Deus na vida das pessoas. Né? A gente espera que esse dia venha a ser comemorado pelas igrejas católicas, enfim, todo o cristianismo aqui de Divinópolis possa estar mobilizado em divulgar esse dia. Uma lei que aparentemente parece simples, mas de muita importância, pode trazer paz para toda a humanidade, né? A única fonte de paz e de salvação é a Bíblia Sagrada. Senhor presidente, queria estar falando também da falta de infraestrutura e de investimento da CEMIG. Novamente a gente vai abordar este assunto, que depois da minha fala aqui nesta casa, a gente foi procurado por alguns empresários que estão preocupados e mesmo em investir. Hoje mesmo estive numa gráfica de um amigo meu, que sempre está rodando serviço, ele comprou uma máquina e está preocupado com os constantes piques de energia que estão ocorrendo em Divinópolis. E isso é devido à falta de investimento da CEMIG. Há uns 2-3 anos atrás, eu falei aqui nesta casa que a gente percebe que o governo estadual está pretendendo sucatear as estatais para depois vender por preço de banana. Né? Há tempos não se vê um concurso público por parte da CEMIG e outros órgãos mais. A gente vê que tudo está sendo terceirizado. E essa terceirização, eles colocam os preços menores. E os preços melhores significam um serviço não de boa qualidade. Então a gente está trabalhando, nós vamos providenciar também, solicitar esta casa o ano que vem, audiências públicas, estreitar esta casa que representa o povo de Divinópolis junto à CEMIG. Eu queria já agradecer aqui o pronto atendimento do novo diretor da CEMIG aqui em Divinópolis, o Célio, que já mandou uma mensagem para mim, está pronto para nos atender, né? Parabenizar o Pierre pelo trabalho de excelência que ele fez aqui em Divinópolis, dentro das suas limitações, do quadro reduzido de funcionários efetivos, tendo que terceirizar muitas coisas, e isso perde um pouco do controle e da qualidade do serviço. A gente vê que tem uma subestação que é prima, essa subestação que está sendo construída aqui em Divinópolis, ela é prima primeira do hospital regional. As duas começaram juntas. Né, essa lenga-lenga, essa munha. E hoje, se ainda der tempo, eu vou lá visitar essa subestação que está virando novela. Né, e é uma necessidade, isso é urgente. Vários picos de energia. Esta casa mesmo ficou sem ter reunião semana passada por falta de energia. Então vários casos estão ocorrendo e com tendência a agravar, inibindo o investimento em Divinópolis, inibindo a geração de empregos, trazendo prejuízo para, até mesmo para os objetos domésticos, né, que têm queimado, sofrido danos com esses picos de energia. Então a gente vai estar estreitando esses laços junto à CEMIG. Esta casa quer acompanhar esse trabalho e a gente vai fazer isso a partir do ano que vem. Sr. Presidente, queria pedir o Dorel também para colocar a foto de uma via muito importante ali que liga Del Rey Primavera ao Grajaú, já deveria ter sido pavimentada, né? Isso é obrigação do empreendedor que está nessa contrapartida. Tive com o prefeito Gleides, ele falou que vai tomar uma medida mais radical se não ocorrer urgente essa pavimentação, mas a gente vai solicitar da prefeitura que até isso ocorrer, faça ali um cascalhamento, um trabalho preventivo, né? Que ali a linha de ônibus, vans, vários carros, ali desafoga o trânsito ali do Icaraí, do Trevo. Então, isso é muito importante, esta via, para toda a região. Senhor presidente, essa minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador Neiburger, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala, senhor presidente, lembrando aí do dezembro chegou agora essa semana, e a gente aí, junto com o dezembro, vem a campanha do não o abandono de animais. Campanha essa que a gente abraça com muito carinho, abraça também com muita esperança das coisas melhorar aqui em Divinópolis em relação aqui à nossa causa animal, à nossa bandeira, que é a bandeira da causa animal. A gente sabe que conquistas importantes a gente conseguiu aqui para Divinópolis. A gente sabe que hoje se tem castração funcionando, é graças aí aos nossos pedidos, às nossas cobranças. Se hoje tem um castramóvel rodando aí a cidade de Divinópolis, por todo o bairro, é o castramóvel que a gente conseguiu trazer e o governo está pronto para funcionar. A gente sabe que agora vai voltar as feiras de adoção. É importante que as feiras de adoção voltem, né, para a gente conseguir doar os animais, mas é principalmente a conscientização. A conscientização das pessoas para que não possa abandonar os animais nas vias da nossa cidade, nos bairros da nossa cidade, porque o governo não dá conta. Aí não tem governo estadual, federal, municipal que dá conta. Se todo mundo não se conscientizar que abandono é crime, não se pode abandonar animais, aí Divinópolis fica do jeito que está. E é cada dia, olha Flávio, meu bairro está cheio de animal abandonado, minha rua está cheia de animal, mas aí é a própria população que talvez não vem colaborando. Então a gente pede, aproveitando aí o dezembro, a campanha, para que a gente possa abraçar de verdade esse dezembro, que é não o abandono de animais aqui da nossa cidade. Senhor presidente, inclusive, falando de causa animal, nessa semana agora a gente teve lá na prefeitura, a gente teve com algumas protetoras, aqui eu quero citar a Romilda, a Lu, a própria Edmara, para a gente tentar potencializar essa nossa causa animal, para a gente poder realmente conseguir mais conquistas. E aí eu deixei ali o nosso mandato à disposição. Se falta mais recursos, a gente poder trazer do governo estadual e federal, também através das nossas emendas impositivas, tendo em vista que agora o Crevisa vai entrar para uma revitalização, o dinheiro já está em caixa, né? O governo fez um compromisso, eu como presidente da Comissão de Proteção Animal, fez um compromisso da gente mandar um projeto aqui para a Câmara, o Executivo mandar um projeto aqui para a Câmara, onde a gente vai ampliar aí a assistência da causa animal, o acolhimento da causa animal, criando aí uma diretoria. Então eu acho que esse é o caminho, do diálogo, é o caminho da aproximação para a gente junto construir uma nova etapa da causa animal e realmente conseguir conquistas, né? Então esse foi o intuito da reunião, reunião muito produtiva, onde a gente saiu ali muito feliz que grandes avanços vão acontecer referente à causa animal nesse ano de 2025. Senhor presidente, queria falar de um assunto, mas é um assunto, Deusete, que eu já cobrei aqui muito na Câmara, mas talvez eu nunca falei também ali de uma questão que precisa ser olhada assim, principalmente para nós vereadores, que está aí até dia 31 de dezembro, e para a próxima legislatura que virá. Eu queria falar aqui do rei da emenda aqui em Divinópolis. Tanto o rei da emenda de vereadores, tanto o rei da emenda de deputado estadual, rei da emenda federal, que é o nosso complexo São João de Deus Saúde. Eu falo isso com muita naturalidade, porque eu não tenho rabo preso com São João de Deus Saúde. Sabe? E o que vem acontecendo aqui, senhor presidente, é a falta de assistência que está tendo lá do São João de Deus. E a reclamação ela é constante. Flávio, eu estou aqui no São João de Deus já tem 6, 8 horas e eu não sou atendido. Eles trouxeram o meu pai para cá, minha mãe para cá, está falando que vai levar para outra cidade. E cidade com porte bem menor do que a Divinópolis, com todo o respeito que eu tenho aqui, a Santo Antônio do Amparo, a Itapsirica, a cidades bem menor do que a Divinópolis. E aí uma responsabilidade, que é do rei da emenda, São João de Deus, está pegando e está atacando para as outras cidades. E aqui eu estou aqui para cobrar, porque eu volto a dizer, eu não tenho rabo preso com vocês. E aqui eu tenho mais propriedade para falar, porque eu fui um dos vereadores, talvez o mais, que mais destinei emenda para São João de Deus, mas para atender a população de Divinópolis. E cadê o dinheiro? Dinheiro esse que eu queria falar aqui, senhor presidente, são 4 milhões de reais só de vereador durante esse ano de 2021 até 2024. Vocês querem mais? São mais de 50 milhões de reais que o Complexo São João de Deus Saúde já recebeu de deputado estadual, deputado federal e vereador. E aí eu pergunto, cadê o dinheiro? O que vocês estão fazendo com o dinheiro? Aí eu fui descobrir o que eles estão fazendo com o dinheiro. Tem uma festa agora que vai dar aqui para os servidores, tem que dar mesmo. Sabe, festa maior que vocês podiam dar para os servidores é aumento de salário para quem realmente trabalha aí dentro. Mas já que vocês vão dar a festa, sabe quanto vai custar esse luxo todo aí? Mais de 500 mil de reais. E aí eu te pergunto, gente que está morrendo aí, esperando, tem que ser transferido para cidade bem menor do que Divinópolis, vai pagar festa para vocês, e vocês tinham que acolher e atender eles, eles vão ter que ir para a cidade de fora. Então, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu já vou ver. Se não melhorar para esse ano de 2025 agora, se não tomar atitude, Dona Elis Regina, André, quem que for, quem que seja, eu vou acionar o Ministério Público, vou estar aí todos os dias para nós fiscalizar de pertinho o que está acontecendo. Porque é muito dinheiro, são mais de 50 milhões, presidente, que a gente já pôs lá, e é dinheiro do povo. É dinheiro público, aqui não tem favor, não. Porque está certo que o Complexo São João de Deus tem sua cota particular. Mas e o dinheiro público? Cadê os leitos? Sabe, Divinópolis, esse, do jeito que está, faltando leito, faltando cirurgia, faltando consulta, faltando exame, e o São João de Deus preocupado com festa, e quando chega paciente de grande complexidade, pega e manda aí para a cidade, bem menor do que a Divinópolis. Então isso aí, nós vereadores aqui, dessa atual legislatura, os que virão, tinha um herói ali que vai assumir a partir de janeiro, e foi embora, mas a gente assumir, vestir essa camisa da fiscalização, porque lá tem dinheiro público, e é muito dinheiro. Tá, e está sobrando dinheiro, porque se não tivesse sobrando dinheiro, não ia ter uma festa que vai custar mais de 500 mil reais. Vocês concordam? Porque eu acho que uma gestão, ela é feita de prioridade. E aí eu pergunto, festa é prioridade? Pega esses 500 mil, divide para os funcionários aí, ó, dá aumento de salário, pega aí para a turma de enfermeiro, pega os técnicos, pega os faxineiros, os copeiros, os que entregam as comidas nos quartos, e dá para eles, para os médicos precisam não, eles ganham bem. Passa para eles, é melhor do que fazer festa de 500 mil reais. Então tá aí a minha dica, e eu vou avisar para o São João de Deus. Eu estou em cima de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou para cima de vocês, que eu não tenho rabo preso com vocês, e dinheiro do povo a gente tem que parar de achar que é bagunça. Não é porque dinheiro é público que é bagunça, não. A gente tem que dar mais valor ainda. Então vocês vão dar dinheiro. Agora, quer fazer festa, Elisete? Você ganha mais de 100 mil, pega do seu e faz. Pega do seu e faz. Sabe, agora vamos priorizar, principalmente os usuários do Hospital São João, do SUS, vamos priorizar esse e priorizar o funcionário, está dado meu recado, eu vou ficar para cima de vocês. Para finalizar, senhor presidente, queria que o Dorel mostrasse aí o nosso Natal solidário, Natal iluminado que a gente vai fazer no dia 19 e no dia 20. No dia 19 é ali no bairro Esplanada, essas são as fotos do ano passado, é uma grande festa que a gente faz ali em comemoração do Natal. É um clima gostoso, um clima onde a gente realmente ali chama a criançada para pula-pula, algodão doce, pipoca, sorteio de brinde, chegada do Papai Noel, e a gente fica muito feliz, né? Onde que a gente realmente reúne, não só a comunidade ali do bairro Esplanada, não só ali a comunidade do bairro Afonso Pena, mas quem quiser ir, é uma festa aberta a toda a população de Divinópolis. Então quero aqui convidar, dia 19, no bairro Esplanado, Natal Iluminado, e dia 21, lá no bairro Afonso Pena, na Praça São Sebastião, praça essa que eu consegui revitalizar lá, uma grande festa da chegada do Papai Noel, e eu queria convidar toda a população de Divinópolis para estar presente, lembrando que é 100% gratuito, e vai ter tudo isso que eu falei, cama elástica, pipoca, algodão doce, vai ter também entrega de brinde, sorteio de bicicleta e a grande chegada do Bom Velhinho, que é a chegada do Papai Noel. Convido a toda a população de Divinópolis para participar junto com a gente. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras da tarde.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Neiburger, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, Flávio aí, né? Chegou chegando, hein, Flávio? UPA. Flávio falou aqui do hospital e tudo mais, mas eu... Esse microfone tá parecendo uma geleia, hein? Ô, povo! Senhor presidente, eu, como eu vou na UPA direto, fico vendo ali o pessoal reclamando com razão. A necessidade hoje, os pacientes esperando ali, está na fila da ortopedia, e de novo esse doutor Cláudio, se pensou que eu esqueci, né, Ney? Doutor Cláudio da Regulação do Estado, eu nunca vi, sabe, Felipe Saleiro, o tanto que esse cara é ruim, o tanto que ele prejudica nós, a nossa cidade, o tanto que ele prejudica a regulação aqui, ou seja, você chega na UPA, tem pessoas que ficam ali 10, 20, 30 dias esperando uma internação, então, para fazer alguma cirurgia ortopédica, e o camarada não está nem aí. Então, assim, eu já pedi na tribuna aqui, vou repetir de novo até o nosso senador Cleitinho, aos nossos deputados da nossa cidade, para que eles façam alguma coisa. Eles conversam aí com esse tal de Zema para tirar esse camarada, porque ele atrapalha. Ele, assim, todo o nosso cronograma que temos aqui na saúde, ele atrapalha tudo. Você chega na UPA e vê o pessoal ali sofrendo. E outra, não adianta o pessoal aí da Secretaria do Estado ficar de biquinho. Também, aqui daí, ó. O que, que eu sei fazer, ó? Sei fazer biquinho também. E vou continuar cobrando aqui, enquanto ele estiver por aqui, vou cobrar. Enquanto esse Cláudio não tirar ele, eu não vou parar de falar. Porque o camarada, ele é igualzinho cigarro. Ele é prejudicial à nossa saúde, da nossa cidade. Então, assim, você vê ele na UPA, crianças que ele pega, ele, por covardia, porque com certeza ele nem sabe onde que é a UPA na nossa cidade, ele pega uma criança aqui da UPA, manda ela para Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Amparo, apesar que, infelizmente, Santo Antônio do Monte, o hospital de lá é pior, viu, Felipe? É pior do que a UPA. A UPA, olha, ela é melhor do que vários hospitais, até que dentro de Divinópolis e de fora. Então, assim, por covardia, eles tiram a pessoa da UPA e mandam lá para Santo Antônio do Monte e algumas outras cidadezinhas por aqui, que nem médico na cidade não tem. Eles mandam para cidades aí. Exemplo, Itapecerica. Eles pegam o paciente daqui e mandam para Itapecerica. Então, quer dizer, não tem explicação. Sendo que aqui nós temos um hospital, né, de grande gabarito, que é o Hospital São João de Deus, que também não pode ficar puxando ninguém, porque depende, então, do regulador do Estado, que, infelizmente, vira as costas para a nossa cidade. E, de novo, peço aí aos nossos deputados aí, inclusive eu até citei há poucos dias aqui o deputado, né, Dorgal Andrada, que então nem sequer manifestou. Eu vou até mandar um recado aqui daqui uns dias, vereadores. Até eu, né, eu ajudei ele aqui na campanha e pedi então até o Ricardo para que ele mandasse o recado, para se ele retornasse para a gente. Até então não falou nada. Daqui uns dias, vamos ver se a gente, quando for pedir voto para esse pessoal, se a gente vai pedir. Então, assim, eu estou aqui falando o nome dele porque, por obrigação, ele tinha que me mandar essa resposta para a gente. Então, o deputado Dorgal Andrada nem sequer manifestou sobre o assunto que eu mandei para ele. Do mesmo jeito que eu pedi voto, é obrigação minha pedir para ele tentar nos ajudar, junto com esse doutor Cláudio. Até então, ele não respondeu. Pode deixar que eu vou falar dele aqui também, porque não está nem para a nossa cidade. O deputado Dorgal também não está nem aí. Porque quando veio que ia pedir voto, levou os votos aqui, até então, de 4 em 4 anos aparecer, e vai ser assim. Se eu ajudei, eu vou cobrar. E se o pessoal está me cobrando, eu vou ter que falar por aqui. Porque daqui a 2 anos estão aqui de novo para poder pedir voto. Então a gente tem que acordar quando for fazer isso. Porque infelizmente, se a cidade está do jeito que está, é devido a essas coisas. A gente cobra e eles não estão nem aí. De novo, doutor Cláudio da nossa regulação do Estado não merece estar onde está. Porque infelizmente é um cara sem educação. Ele, quando está no meio do pessoal lá, nem sequer cumprimenta, apesar de ter obrigação de cumprimentar ninguém, não, mas a obrigação dele é trabalhar em prol do povo, que é o povo que paga o seu salário. Então, de novo, infelizmente, o doutor Cláudio está deixando a desejar. Senhor presidente, deixar aqui um grande abraço aos nossos empreendedores, né, aqui na nossa cidade, eles são até ali do bairro Interlagos. Eu deixar um abraço aqui para o Aguinaldo, para o Maico Bitoca, para o Silvano, para o Tamires, para a Cirleia. Enfim, Vida Nova Jeans e VN Jeans, né, que é do filho do Aguinaldo Júnior, Amei Jeans do Maicon, Divina Elegância do Silvano, Referência Jeans da Tamires e a Sempre Bela da Cirleia. Senhor presidente, por que que eu estou fazendo a citação? O tanto que é gratificante. Hoje a rua Goiás ali, ela é diferente, porque tem essas lojas aí de jeans e acessórios, enfim. O pessoal dessa família, eles chegando. São pessoas sérias, trabalhadores. São pessoas que fazem a diferença. Inclusive, seu presidente, por serem da região do sudeste, do bairro Interlagos, eles trabalham dia e noite, merecem o que estão, né, os frutos que eles estão colhendo. Então, quando eu fiz a citação assim, do Aguinaldo Júnior, do Bitoca, do Silvano, da Cirleia e também da Tamires, em nome aí do Tom Miquim, né, de toda a família dos Marculino, que Deus abençoe todos vocês e parabéns. A cidade agradece e não é propaganda não, mas se quiser um bom preço, só passar nessas lojas que eu falei aqui, que o pessoal em atendimento não tem igual. E assim, a cidade merece um atendimento desse, são empresários que estão fazendo a diferença e ajudando muito com o nosso crescimento. Então, de novo, meus parabéns e muito obrigado. Finalizando, senhor presidente. O pessoal aqui da Vigilância Sanitária vira e mexe, a gente vê eles em alguns bairros, né? Em alguns açougues ou um dos bairros da nossa cidade, E sendo que tem açougues aqui que é de primeiro mundo. Não vou falar todos, porque senão, e nem generalizando, porque é até covardia. Porque tem uns aí que é bom demais da conta, merece até falar o nome deles aqui, ou fazer uma propaganda no rádio, televisão, porque são coisa fina. Mas, senhor presidente, eu fico vendo aqui o pessoal da Vigilância Sanitária, eu acho que eles estão visitando esses açougues dos supermercados de grande porte da nossa cidade, não. Você vai ali, não vou fazer citação de alguns aí, ô Neyburg, você vai em supermercado, sabe o que eu estou falando. Ney, se você pegar aqueles mosquitos azul que tem dentro do supermercado e aqueles verdes, dá uns 2 quilos cada um. Não tem lógica. Então, meus amigos da Vigilância Sanitária, em vez de vocês ficarem enchendo o saco, há poucos dias foi ali no bairro Nossa Senhora das Graças, mas fizeram canetada para todo mundo na época de eleição. Então aí vocês que ficam caçando indaca nos açougues aí nos bairros, vai nesses açougues do supermercado. Ou vocês têm medo? Chega lá capaz que os donos mandam vocês embora, ou vocês têm medo de entrar lá? Então assim, alguns, né? Esses supermercados que tem ali nessa região sudeste, no centro, gente, você vê algumas carnes expostas ali, carne de porco, as carnes até preta. E a vigilância não faz nada. E não é só isso não. Aqueles besouros, aqueles mosquitos, de quase 2 quilos cada um pousando nas carnes, eu fiquei olhando, um dia eu até tirei uma foto e pensei, falei, eu vou ter que falar isso aqui. Porque o povo, infelizmente o povo, quando vai falar isso, fica até com medo, mas eu estou aqui para defender o povo e vou continuar falando. Então, Vigilância Sanitária, se possível, agora é um ano, festa de final de ano, com certeza. E o pior, senhor presidente, um atendimento ruim, você fica numa fila do supermercado, os camaradas ficam jogando figurinho com o outro, conversando fiado, e nem sequer está aí para o pessoal que está ali para comprar carne. Eu estou falando isso, senhor presidente, porque o pessoal se acha demais. Infelizmente, alguns supermercados da nossa cidade, que eles pensam que mandam. Mas, infelizmente, tem um péssimo atendimento, todos os supermercados da nossa cidade. Um péssimo atendimento, sendo que vários bairros da nossa cidade têm açougues aí, que é de nota 10, uma limpeza total, e a vigilância sanitária está lá de manhã, de tarde, à noite. Sendo que, nos supermercados, eles não vão. Então, gostaria de pedir que o pessoal da vigilância sanitária, para que possa fazer uma visita nesses supermercados da nossa cidade, para olhar os tamanhos dos mosquitos que tem, que ficam caindo nessas carnes. Então, o que eu falei, e vou continuar olhando, e se não olhar, vou continuar cobrando, que é direito meu falar aqui, e o povo está me pedindo, e não é ele que me cobra também não, porque eu cheguei lá e fico vendo, e eu não vou ficar calado olhando isso não, porque você chega no supermercado, aquela demora para ir fila, e o mais agravante, senhor presidente, você chega também na fila do supermercado, a maioria fala assim, aqui, você quer deixar esse, tem jeito de deixar esse troco para, não sei para qual entidade, não falam em entidade, as pessoas deixam, porque fica, a maior parte das pessoas fica com vergonha, porque você está na fila, aqui sobrou aqui 1,20, 2, 3, ou o troco, você não deixa uma pessoa, faz sem cabeça, até mesmo de vergonha, porque esse trem também tem que acabar, seu presidente, tem que ser o seguinte, se a pessoa quiser deixar, não precisa ficar perguntando não, porque isso é nojento, você fica vendo no supermercado essas perguntas, e o pessoal está no caixa, e eles não falam, porque a maioria tem vergonha, e a maioria fala, eles na verdade até deixam forçado, mas de novo, esse supermercado da nossa cidade está deixando a desejar, todos, sem exceção, e em especial nos açougues, um atendimento péssimo. E o seguinte, uns besouros, uns tamanhos de mosquito, onde a vigilância sanitária tem que largar um pouquinho a mão de encher o saco desses açougues que tem, né? Alguns bairros que eles servem de lição, porque são açougues limpos, e ir no supermercado. Eu acredito muito que o pessoal da vigilância sanitária deve ter medo ou alguma coisa parecida, que eles não entram no supermercado. Você chega naquela seção de ovo, uma catiga de ovo choco, e aí por diante. Então, pessoal da vigilância sanitária, vão ficar atentos aí, que eu vou continuar olhando e vou continuar cobrando. Quando fizer a coisa certa, irei falando aqui. Finalizando, seu presidente, aproveitar que o meu ilustre querido Felipe Soareiro está aqui. Felipe, depois você dá uma olhadinha lá com o nosso amigo, aquela emenda impositiva lá do choro, já vai para 2 anos que o pessoal está precisando do vestiário lá. Fui cobrado, aproveitar que você está aqui, você está sempre atento, porque infelizmente o outro lá nem sequer manifestou nada. E o prefeito está de parabéns, porque ele está pagando as suas emendas impositivas, mas infelizmente, lá no choro que o pessoal está pedindo, né, e você sabe bem disso, eu estou te cobrando porque você está aqui, Felipe. Você é um cara do bem, você é trabalhador, você é um cara honesto. Então assim, para que você possa cobrar do secretário, para que ele possa ir lá e pelo menos começar. O dinheiro está em conta, o prefeito está fazendo o papel dele direitinho. Ele repassa a emenda e paga a emenda. Então, e o pessoal lá está precisando dessa emenda, então para mexer no vestiário. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar.
Na sequência dos escritos, convido o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, saúdo os demais vereadores presentes aqui em plenário, saúdo os servidores desta casa, na pessoa do Cléo, nosso amigo Cléo, receba o nosso abraço aí, representando todos os funcionários desta casa, o Cléo, assessor do Anderson, abraço bem pintinho, o pessoal que está aqui, seja bem-vindo a esta casa. Você que nos acompanha pela NET Câmara, pela TV Câmara, receba o nosso melhor boa tarde nesta quinta-feira, iniciando a palavra na tarde de hoje, pedindo licença a todos vocês para trazer um breve resumo do mandato dos últimos dias e aproveitando para deixar um abraço hoje para o Sr. José Reis, do bairro Bom Pastor, que faz aniversário. O Sr. José Reis, pai da Cecília, da Franciele e da Estela, marido da Maria Aparecida, pessoa que me conhece desde criança e a gente nutre um carinho muito grande. Receba o meu abraço e também ao padre Luiz Fernando, que é vigário paroquial do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que completou mais um ano sacerdotal no último dia 3. Receba, padre Luiz, o nosso fraterno abraço deste amigo, companheiro de seminário e também de todos os paroquianos de Nossa Senhora Aparecida. Quero, senhor presidente, aqui enaltecer as palavras da Yasmin, da Defesa Civil, né, que veio aqui pronunciar nesta tribuna, falando sobre toda a questão do tempo em que nós estamos vivendo, o clima, né, que já está chuvoso há algum tempo, e dos riscos que isso vai acarretando aí nas regiões mais perigosas, né. Ontem mesmo, com as chuvas da noite, no bairro Liberdade, houve uma queda de árvore lá, nós solicitamos a presença do Corpo de Bombeiros, que foi fazer então ali, né, o corte dela, e agora será retirada, então, né, através da censura. Então, pedimos a todos que fiquem atentos, sobretudo as pessoas que moram em áreas perigosas, áreas de risco, ribeirinhas, não é, áreas de barranco, e que, né, neste tempo chuvoso, neste tempo de mudança de clima, né, as águas do verão, fiquem aí atentos para que situações como essas não ocorram. A prevenção, como sempre, é o melhor caminho em todos os sentidos. Quero enaltecer aqui o projeto de lei 17 de 2024, instituído segundo domingo do mês de dezembro de cada ano, dia da Bíblia, né, autoria do vereador Josafá, nosso companheiro a qual cumprimento e que também colaboramos e apoiamos este projeto, né, através desta lei 17 de 2024, relembrando a importância da escritura para todos os cristãos. Então, fica aqui a minha palavra também de incentivo à leitura e também enaltecendo esta data para que esta lei não caia no esquecimento, mas seja sempre atual na vida da nossa população divinopolitana. Iria comentar aqui da UPA, mas, né, os nossos amigos já que me precederam falaram dessa situação complicada que está desta fila de espera. Tenho relatos lá de um senhor que está há 16 dias, senhor presidente, esperando uma cirurgia ortopédica. Então, nós precisamos cooperar através da administração, da regulação, para que as pessoas tenham melhores condições de atendimento e também seja, então, solucionado esse problema. Sabemos que a saúde sempre teve as suas questões, sempre é um gargalo a ser resolvido devido à grande demanda. Divinópolis é sede dessa macro-região. E para que as autoridades, então, e administradores lá da UPA possam fazer aquilo que for necessário para a melhoria ali do atendimento dos usuários que já chegam ali com as suas enfermidades, com situações de perigo. Sempre disse isso aqui, quem dera se a UPA fosse usada para a sua finalidade primeira, que são a urgência, né, e emergência. E muitas vezes, devido a situações aí do dia a dia, a UPA é utilizada então como um próprio hospital público, que de fato não é esta a função primordial dessa instituição de saúde, mas, né, aí devido a tantas situações aí da saúde do nosso município e também de cidades em torno, ela salva e muitas vezes também né, fica aí a desejar em alguns atendimentos, causando situações lamentáveis. Então, que seja, né, providenciado aí melhoras, e aquilo que depender do nosso mandato, nós vamos colaborar das diversas maneiras, através da nossa fiscalização, do envio de emendas e também estando presente junto à administração dessa instituição importante para a cidade de Divinópolis. Senhor Presidente, estamos providenciando melhorias para a rua Padre Libero, lá da comunidade do Choro. Recebemos a demanda da comunidade, né? Esta via que está em situação intransitável, bem dizer, devido às últimas águas dessas chuvas, e já estamos solicitando aí que seja feito o cascalhamento ali daquele perímetro, para que traga então mais condições de uso aos moradores, para que eles não fiquem ilhados e as atividades também econômicas daquela região não sejam prejudicadas por causa do tempo que estamos vivendo. É claro que isso é uma situação paliativa, mas depois nós vamos providenciar, estamos já buscando recursos para que seja resolvido definitivamente ali o problema da rua Padre Libério, no bairro da comunidade do Choro. Estive, senhor presidente, na Avenida JK, nos últimos dias, acompanhando toda a obra ali que está acontecendo de revitalização na parte de trânsito, né? Foram realizadas as pinturas das faixas de pedestre na rua Itumiritinga e na rua Itinga. Também foi colocado, então, instalado o sinal que vai vir de quem desce da rua Ilicínia para a Avenida JK e para quem vem da Avenida JK sentido interior da cidade, centro da cidade de Divinópolis. Também foram instalados dois quebra-molas nas proximidades da Escola Municipal Bom Pastor. E toda esta mexida que está acontecendo ali, toda essa readequação de trânsito é fruto da demanda dos moradores locais, sobretudo também das famílias e crianças que utilizam a Escola Municipal Bom Pastor, não é? E fazem a travessia com seus filhos ali naquele perímetro tão perigoso e tão de alto movimento ali no bairro Bom Pastor. Então nós conseguimos, através da nossa emenda impositiva, enviar um recurso para que fosse então feita essa melhoria, atendendo e trazendo mais segurança a quem utiliza aquela parte ali da Escolinha Bom Pastor, nas proximidades da Pastelaria Tafarel, todo aquele entorno ali entre a Rua Licínia e entre a Rua Iguatama. Também trazendo, senhor presidente, mais segurança aos usuários da Rua Iguatama, que advém lá do interior do bairro Bom Pastor, sentido Santuário de Nossa Senhora Aparecida e sentido Avenida JK, né, tendo ali cuidado e carinho com aquela região que também é muito movimentada no bairro Bom Pastor e também é um portal de entrada da nossa cidade de Divinópolis. Festa de Nossa Senhora da Conceição, nós participamos no bairro Esplanada, também na comunidade do Choro, e neste domingo, dia 8, celebramos a Imaculada Conceição, que é padroeira da diocese de Divinópolis e de tantas comunidades, de três comunidades da nossa cidade, Esplanada, Choro e bairro Nossa Senhora da Conceição. Um dia memorável, um dia de religiosidade, de fé. Sempre digo que as festas de padroeiro são momentos não só de celebrações litúrgica, mas também momentos de encontro, confraternização, de convivência, e isso é de suma importância para as nossas comunidades. Então, você que puder prestigiar lá na Nossa Senhora da Conceição, a celebração é no domingo, às 9h, no Choro, na parte da tarde, e na Imaculada Conceição do Esplanada, na parte da manhã e na parte da tarde, e a missa de encerramento às 19h. Também lá, Santa Luzia, né, Periquito? No Planalto, nós vamos estar lá na segunda-feira, dia 9, junto com o Bispo Diocesano, Dom Giovanni, participando. Agradeço a Thelma pelo convite e nós participaremos lá da parte litúrgica da festa de Santa Luzia, a qual está ocorrendo todos os dias até o dia 13 de dezembro, com as celebrações às 19h, em seguida shows e barraquinhas. Senhor Presidente, agradeço a sessão da palavra e desejo a todos meu melhor boa tarde e um excelente fim de semana.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicano, do Periquito, beleza?
Senhor Presidente, Interstício Saiu da Farmácia, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje. Uma boa tarde a todos vocês. Quero também reforçar, né, junto com meu amigo vereador Breno e também meu amigo vereador Wesley, são aí nossos oradores das nossas paróquias. Nós teremos maior satisfação em recebê-los lá na nossa paróquia de Santa Luzia. Sei que a coordenação da paróquia fica feliz em receber vocês para nos ajudarmos a fazer uma santa festa, né? Uma santa missa, uma santa festa para a comunidade do bairro Planalto, Santa Luzia e todos aqueles que nos visitam nessa data que começou ontem, as barraquinhas lá na igreja Santa Luzia e vai até o dia 13, né? Que é na sexta-feira, que é o dia da nossa padroeira, protetora dos nossos olhos, Santa Luzia. Então estão todos convidados aí para participar dessas festividades, né? Além de ter as missas, está tendo o terço e logo após sempre as missas, tem lá as barraquinhas e alguém lá sempre cantando, alegrando a festa e alegrando o povo que lá está junto. Sejam todos bem-vindos às barraquinhas, às festas da nossa paróquia Santa Luzia. Senhor presidente, terça-feira eu falei aqui um pouco, né, do meu trabalho e das minhas emendas impositivas. Falei sobre as emendas de 2023 para 2024 e essa de 2024 para 2025. Então, terça-feira eu falei das minhas emendas na área da saúde. E hoje eu vou falar na outra área, né, que é a área ali de construção, de pavimentação, de reformas. Então, nós temos aí, para este ano ano passado foi R$1.162.829,23. Esse valor ele é dividido, a metade é para a área da saúde, designado para a área da saúde, a outra metade é para essa parte, pavimentação asfáltica, poliétrica, reformas em escolas, né, CMEI. Então, eu vou falar aqui do ano passado as minhas emendas. Sendo de 2023 para que fosse feito, né, em 2024, a pavimentação asfáltica e de sinalização viária da rua Manuel Bandeira. Na rua, o que acontece ali entre a rua Duarte e também a Almirante Barroso. Estive lá fiscalizando a obra, né, que o vereador não faz obras, né? Mas nós fazemos as indicações, nossas emendas foram para lá, porque às vezes as pessoas me perguntam, por que vereador você indicou lá para a rua Manuel Bandeira? Porque lá nós temos CMEI. Este ano eu me propus trabalhar na segurança do bairro Planalto e também do bairro Santa Luzia. E Ipiranga, LP Pereira, né, ali na Rodovia dos Batistas, trabalhamos ali muito na travessia da rua Itambé, né, fazendo aquele ajustamento de pista para que as mães possam levar seus filhos com segurança na escola Oribis Batista Leite. Também na escola Manuel Correia, que na rua Duarte. E também nós temos o CMEI, logicamente, isso eu fiz nas duas escolas, municipal e estadual, eu levei para o CMEI, principalmente o CMEI. A gente sabe que são as crianças menores, as mães têm que atravessar a sua lá estava aquele calçamento muito ruim. Então, já tivemos feito o asfalto na gestão passada na rua Duarte e tem o asfalto novo na rua Almirante Barroso. Então, foi interligado da Duarte, a Manuel Bandeira da Duarte até Almirante Barroso. Então, senhor presidente, nós mandamos a emenda para lá de R$ 379.780. A prefeitura, junto com a empreiteira, executou a obra essa semana, está até terminando, tanto do asfalto quanto da sarjeta. Né? Também, senhor presidente, nós mandamos para a escola Oribes R$50.000 para que a escola fizesse lá um muro de contenção para a proteção da escola. Também mandamos lá para o CMEI São Roque mais R$50.000 e também mandamos lá para o CMEI Santa Luzia mais R$50.000, onde foram feitas algumas reformas lá. E agora também mandamos lá para o complexo esportivo do bairro Planalto para fazer a pintura da quadra e do complexo, R$50.000, que acontece que Nós cobramos lá do secretário Gustavo, já tem vários meses, e esse sequer foi lá e colocou um pincel de tinta lá. Fui cobrado pelos moradores, fui cobrado pelas crianças, pelo pessoal lá da quadra que usa. Hoje a quadra está inutilizada, porque a quadra acabou a pintura. Se o dinheiro não desse, eu deveria ter falado com esse vereador que nós colocaríamos mais um montante este ano para o ano que vem. E fazia o que desse, depois o restante nós dava um jeito de, na emenda impositiva, mandar mais. Ou cobraria do Poder Executivo, que o prédio lá é da Prefeitura. Então a obrigação também é da Prefeitura. Só que ele não me deu satisfação nenhuma e até hoje não fez essa pintura lá, e não tanto na quadra como lá no poliesportivo. Né? E hoje, inclusive, está recebendo o posto de saúde lá, que o posto de saúde do Planalto está em reforma, foi para lá e precisava ali de uma pintura ali para melhorar mais para atender as pessoas que lá estão. Senhor presidente, também fizemos ali aquisição para o banco da praça lá do Valquir Resende, mandando lá o prolongamento do Valquir Resende, a gente está fazendo a parceria entre a prefeitura, moradores e os vereadores, que mandou também para lá R$20 mil para que possa ajudar na manutenção lá da praça, né? Também mandamos para o caixa escolar da Escola Municipal Dona Maria Rosa, lá no Realengo, R$10 mil. Totalizando aqui R$609.780,27. Do ano 2023 para ser executado esse ano 2024. Só faltou o complexo esportivo para ser pintado. O restante aqui foi tudo concluído. Agora, senhor presidente, para esse ano de 2024... Para 2025, mesmo nós saindo daqui no dia 31 de dezembro, a prefeitura fiscalizará essas entidades aqui onde nós mandamos essa emenda parlamentar. Né? Aqui na construção agora, lá para Santa Luzia, mandamos 50 mil ano passado, esse ano estão mandando 150 mil para ser construído umas 3 salas, um banheiro, para que atenda as crianças, né, que vão precisar de ter lá a escolinha o ano que vem, porque a maioria lá hoje não tem sequer uma vaga. Então a diretora nos procurou, nós conversamos lá com o secretário, estamos indicando aí uma emenda lá para o CEMEI Santa Luzia, R$150 mil para ser construída a salinha para atender as crianças o ano que vem. Também fizemos ali uma emenda de R$120 mil para a pavimentação poliétrica, o calçamento, né, lá no bairro Campina Verde, na rua Francisco Gonçalves, para que aconteça agora também, depois após a chuva, em fevereiro ou março agora. Também tem uma pavimentação poliétrica na comunidade do Inhame, mais R$120 mil, né, atendendo aí ao pedido da comunidade lá do Inhame. Tem uma reforma da unidade do CEMEI, Oficina da Criança lá no São Roque, mandando mais R$50 mil para lá também esse ano. A pavimentação asfáltica, poliétrica, né? Esse é também o calçamento, lá no bairro Tietê, na rua Pedro Eustáquio de Oliveira, R$40 mil para fazer o calçamento lá, que a rua lá é pequena, né, uma travessia, então esse valor que a gente sempre procura na prefeitura também, saber quanto vai ficar esse calçamento, para a gente poder mandar essa emenda para que seja feito. A gente não manda por mandar, não. A gente tem que ligar para a prefeitura, eles fazem o orçamento, de quanto vai ficar, e a gente manda a emenda, totalizando aí aquele valor certinho. Né? E também mandamos ali mais R$30 mil para o sistema de segurança na Escola Municipal do Bom Pastor. Também mandamos ali mais para a aquisição de materiais para o bairro Planalto, né, para o complexo esportivo ano que vem, de R$13.048 para que seja comprado ali esses materiais esportivos, né, para as crianças, as pessoas que utilizam a quadra. Também mandamos mais uma vez lá para o bairro, a escola Dona Maria Rosa, mais R$10 mil que eles nos pediram. E também para a manutenção de serviço da ADAP, mais R$10 mil também, né. A rua, matéria de uso permanente para a escola João Severino, também nós mandamos R$10 mil. Aqui, senhores, igual eu falo com vocês, nós temos a nossa emenda, ela é dividida a metade para a da saúde e a metade para a área, né, igual eu estou falando aqui, asfalto, calçamento e principalmente reforma das escolas ou construção de alguma escola. Então, nós direcionamos esse dinheiro todos para lá, principalmente, igual eu falei, na área de saúde, nós mandamos para a PAI, para a Netipof, para a Com, né? Então, nós dividimos esse dinheiro aqui bem dividido, ajudando um pouco de cada entidade. Não demos conta de ajudar todos, né? Mas ajudamos o máximo que nós pudemos ali, essas entidades filantrópicas. Então, fica aí essas emendas que nós fizemos deste ano 2024 para o exercício 2025. Estamos lá fiscalizando também junto com o povo essas obras que serão bem feitas. Totalizando, né, as emendas impositivas, nos nossos dois anos de mandato, incluindo a área da saúde, educação e outros benefícios de filantrópico, em totalizando em 2.325.658 reais e 46 centavos, né? Esse aí é nesses dois anos que o vereador ficou aqui, enviando aí para as entidades filantrópicas e também para alguns órgãos da prefeitura para que possam fazer essas reformas e construção. Então, vereador não faz obra. Vereador simplesmente fiscaliza o executivo e essas obras. Mas nas emendas nós distribuímos elas para onde as pessoas nos pedem. Os diretores, os presidentes chegam aqui, nos mandam ofício, né? E pedindo, e nós fazendo aí o melhor que possamos para isso. Senhor presidente, eu agradeço pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos vocês e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador César Tarzan.
Permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial a tribuna dessa tarde, Yasmin, da Defesa Civil, e registrar aqui a importância do trabalho da Defesa Civil no município, ainda mais nesse momento chuvoso, né? Então, registrando aqui a importância da Defesa Civil no nosso município e destacar a fala do vereador Josafá, um vereador atuante, um vereador estudioso, onde ele fez uma análise aqui da dificuldade que tem, às vezes, de retirar, né, cortar uma árvore que está prestes a cair, que está oferecendo risco para a população. Então, às vezes, a dificuldade que tem de cortar uma árvore dificulta a pessoa a poder plantar. Por que eu estou falando isso justamente hoje, o Josafá? Porque eu tenho um projeto de arborização nos bairros, né, e a sua fala vem de encontro, né, a esse projeto. Então, fico feliz de ver que o Vossa Excelência está atuante nesse caso, que vai trazer essa discussão para essa casa e, às vezes, ver mecanismo, né, para poder incentivar o plantio de árvores e também poder incentivar o corte de árvores que traz risco para a população. Uma árvore que está destruindo passeio, uma árvore que destrói construção, uma árvore grande que enrola nos fios, tem que ser visto de uma maneira diferente e cortar essas árvores e fazer um plantio de novas árvores. Então, Josafá, fica aqui meu apoio, a sua fala também, parabéns pela iniciativa. E aqui, senhor presidente, eu quero registrar o início do projeto da arborização nos bairros, que inicia amanhã, lá na Praça José Hilton, no bairro Paraíso, onde 30 alunos do quinto ano da escola Maria Peçanha, a escola lá do bairro Paraíso, vão junto com a IMOP, né, em nome da IMOP aqui, o Heraldo, né, que já fez as covas lá, já misturou o adubo para receber essas mudas. Então amanhã a gente inicia esse projeto muito importante, que incentiva as pessoas a plantar árvores. E como que nós vamos incentivar as pessoas? O melhor caminho é incentivar as crianças e os jovens. Então, em parceria com a Secretaria de Educação, em nome de toda a equipe aí, né, agradeço a Andréia pela parceria, que disponibilizou o ônibus para buscar esses alunos da escola, né, do Maria Peçanha, vai levar amanhã, 8 horas da manhã, para os alunos fazerem esse plantio de 30 mudas ali na Praça José Hilton. Quero destacar aqui que é uma praça que foi adotada pela comunidade, os moradores do bairro Paraíso, Dona Quita, Santa Rosa, que juntos, né, a união dessas pessoas, construíram a capela de São Miguel, e toda a última sexta-feira do mês é feito lá, né, é rezado o texto de São Miguel. Então, vendo a mobilização desses moradores, eu indiquei um recurso da emenda impositiva para melhorar um pouco mais a praça também o ano que vem e dar continuidade, né, no terço, no local de fé que virou a Praça José Hilton, onde que na legislatura anterior eu tive a oportunidade de nomear essa praça. Então fico muito honrado. E aqui, senhor presidente, ainda está em estudos, né, o local da Lagoa do Cidil, para a gente fazer o plantio de árvores ali também, está estudando a quantidade e as espécies que serão bem-vindas ali ao redor da Lagoa do Cidil. Estou falando, olhando para Vossa Excelência, antes da academia, que quero te convidar, né, se Deus abençoar, que, né, se foi esse ano ainda o plantio lá, te convidar para você participar, tendo em vista que você é um morador próximo dali, né? Eu já vi algumas vezes você lutando e falando sobre melhorias ali na Lagoa do Cidil. Então, é uma iniciativa que nós vamos levar alunos da rede municipal para fazer o plantio ali também. E outro local que está em estudo é a lagoa do bairro Lagoa Parque.
Palavra, vereador.
Concedido.
Senhor Jairzão, fico muito feliz, primeiro, ouvir um convite seu e ver esse trabalho que você vem fazendo pelo em prol a comunidade e também aos plantios, que isso é muito importante, a questão de meio ambiental. E a Lagoa do Cidil, ela precisa desse tipo de carinho. É um bairro que é nobre, mas não tem nenhum tipo de carência. E aquela lagoa é um tesouro que a gente tem. Parabéns e tenho certeza que eu vou estar lá junto com você, com maior alegria, compartilhar esse trabalho que você vai fazer na nossa cidade. Parabéns.
Muito obrigado, vereador, pela contribuição. E, assim, até mesmo para encerrar, esse ano nós vivemos, gente, um período de estiagem muito grande e nós vimos, né, muitas queimadas aqui no nosso município. É um assunto que tem que ser discutido nessa casa e valorizar, incentivar o plantio de árvores, né? Então, esses são os três locais que eu quero ainda esse ano fazer o plantio de árvores. E mesmo não estando, né, como vereador no ano seguinte, nós temos uma meta de plantar 1000 árvores para o ano que vem. Os nossos parceiros aqui, o Matos da Copasa, né, que doaram mudas também para o nosso projeto, a IMOP, né, em nome do Heraldo, as pessoas que concederam o lanche, a Lorena aqui lá da padaria do bairro Interlagos, o Felipe da Ponchique, o Alessandro Pacheco, presidente do Núcleo de Atendimento Social. São várias pessoas, né, a TV Candidez, que vai estar presente também amanhã, cobrindo esse projeto. Acredito que eu devo esquecer algum participante também, na hora assim a gente não lembra de todos, e em especial os moradores, né, que estão fazendo dessa praça, tornando essa praça um local de fé, um local de lazer. Então isso é muito importante e vocês podem contar comigo para que não só a praça, né, onde que nós inicia esse projeto amanhã, mas que nós possamos levar para todo o Divinópolis o projeto de arborização nos bairros. Senhor presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César Tarzan. Belíssimo projeto. Projeto carente, mas que seja árvores plantadas no lugar certo, né? No local certo, como você está fazendo. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Novo, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita em plenário. Na pessoa aí do nosso amigo Felipe Soalheiro, né, que está aqui direto aqui. Um boa tarde a todos vocês aqui presentes. Boa tarde você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, TV Câmara. um boa tarde especial à minha mãezinha, né, que está lá no Maria Helena assistindo, pode esquecer, e a dona Maristela, que está lá no Serra Verde. E o Josafá está ali no cantinho, mandando um abraço também, senão ele briga comigo, viu, dona Maristela? Então, boa tarde a todos vocês que nos assistem. Senhor presidente, mais notícia boa para a nossa cidade. Divinópolis ficou em sétimo lugar entre os 580 municípios de Minas no prêmio Esporte Mineiro 2024, que é uma das maiores honrarias do Estado nessa área. O prêmio Esporte Mineiro é promovido pela Subsecretaria do Estado de Minas Gerais de Esportes e tem como objetivo reconhecer os esforços dos municípios e profissionais que se destacam na promoção e no desenvolvimento do esporte em Minas Gerais. Para a gente se ter uma ideia, a importância dessa conquista, Divinópolis saiu de um repasse de ICMS esportivo no montante de pouco mais de 160 mil para quase R$1 milhão. Fruto do trabalho dessa gestão, grande apoio, né, a todas as modalidades esportivas de nossa cidade. Um apoio que nunca foi visto antes e agora está sendo visto em todas as modalidades da nossa cidade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o pessoal fala que esporte é futebol, mas não é. Esse ICMS esportivo, o menos que dá é o futebol. Então, parabéns a todas as modalidades. Eu tenho orgulho de estar presidente da Comissão de Esporte, mas também tenho orgulho de ter os meus pares, o Wesley Jarbas, meu parceiro, o Anjo da Academia, que não mede esforço para a gente correr atrás disso. Então, parabéns a todos vocês. Quero parabenizar todos os envolvidos, todos, mas todos mesmo, o pessoal que manda a documentação. Quero parabenizar vocês, porque é direito nosso, mas a gente não pode deixar de destacar o nosso secretário de esporte que fez isso acontecer. Vou frisar de novo, vocês têm uma ideia. De pouco mais de 160 mil para quase R$1 milhão. Então, Wesley, parabéns. Porque muitas das vezes o pessoal fala assim, o secretário de esporte não faz nada. É porque não entende, porque não conhece. Por isso que a gente está lá acompanhando para mostrar isso. E não esquecer de espécie nenhuma, um profissional e um amigo que está lá, que é o Xisto, que não mede esforço, hora nenhuma o X, não mede esforço para mandar documento, que orienta, que toma todo esse cuidado. Então, o Wesley, o X e toda a secretaria, o Thiaguinho, o Badu, todo mundo da Secretaria de Esporte, vocês estão de parabéns, mais uma conquista. No meio de 580 municípios, nós somos o sétimo colocado. Então, isso é muito importante para Divinópolis. Isso é muito importante para o esporte de Divinópolis. Então, está de parabéns a Secretaria de Esporte, está de parabéns todos os envolvidos nesse prêmio. E parabéns aos atletas de Divinópolis, parabéns a todos vocês que participaram, mas e parabéns ao Wesley, mas à equipe da Secretaria de Esporte que fez isso acontecer. Então, a gente está aqui para divulgar e tem que divulgar isso. Senhor presidente, agora eu vou para um assunto mais sério. No rastro da fala dos meus amigos aqui que estão cobrando todo dia da saúde, infelizmente eu vou ter que falar aqui. Por enquanto eu não vou citar nome, sim, que nós estamos apurando os fatos ainda. Mas, senhor presidente, que me escuta atentamente, eu quero explicar para o senhor presidente, que o que é que está acontecendo? É o que o Hilton está falando aqui, ó. Esse vai e vem, esses faz que de fácil não tem nada. O paciente de Divinópolis indo para Santo Antônio do Amparo, de Santo Antônio do Amparo indo lá para Santo Antônio do Monte, ou para Oliveira, ou para qualquer lugar. Infelizmente, não funciona. E eu tenho que cobrar do regulador, o senhor Cláudio. Você sabe por que não funciona? Porque, infelizmente, pegaram uma senhora idosa e levaram para fora da cidade. Lá fora da cidade, um santo médico que eu não sei, estou apurando os fatos ainda, depois eu vou dar nomes. Fez a cirurgia no joelho dessa senhora. Essa senhora voltou, essa senhora precisa de atendimento, precisa de ser atendida na policlínica. E de repente o médico da policlínica briga com os familiares dessa senhora porque não autorizou fazer essa cirurgia. Mas os coitados que estavam lá na... parece que... é naquele lugar mesmo, fazendo uma cirurgia. Eles iam brigar com o médico para fazer a cirurgia, senhor médico daqui de Divinópolis, que falou que não autorizou para você fazer a cirurgia, falou que não vai acompanhar essa senhora. Não acompanha para você ver não, que eu vou para cima. Eu vou para cima, eu não quero saber não, eu vou para cima. Então, eu tô aqui, não estou dando nome não. Por enquanto, eu não estou dando nome não, que eu vou apurar os fatos. Mas se ela fez a cirurgia, ela é de Divinópolis, mas vai ter que acompanhar. Ah, mas vai ter que acompanhar, porque senão eu vou falar terça e quinta aqui, senhor. Porque aqui não tem medo também não, não tem rabo preso com ninguém não. Então tá dado o recado. Está dado o recado, regulação que não funciona. Parabenizar mais uma vez o presidente da Comissão de Saúde, Yudi Aguiar, por estar brigando aqui todo dia. Porque se ela estivesse aqui, o médico daqui então ia atender ela e falar que ela não precisava da cirurgia. Como ela foi para fora e fez uma cirurgia lá fora, o daqui não quer atender a mulher, porque ela... Ah, você está de brincadeira comigo, vocês estão de brincadeira com os munícipes de Divinópolis. Isso chama pouca vergonha. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Se não atender, terça-feira eu vou para cima de novo. Porque aqui é paga imposto. Tem que respeitar ela. Agora vai fazer acompanhamento lá em Oliveira? Ela vai sair todo dia, terça e quinta, ou terça-feira, ir lá em Oliveira fazer acompanhamento, sendo que ela tem um médico aqui na policlínica? Você está de brincadeira. Está de brincadeira. Ó, me aguardem. Não vai ficar por aí, não. Senhor presidente, no rastro da fala do Josafá, quero parabenizar a tribuna que estava aqui, a Yasmin, eu acho que assim, que é uma pessoa, uma profissional de alto gabarito, ela está igual o Flamengo, em outro patamar. Parabéns, Yasmin. Você é muito competente nessa... É igual o Botafogo, em outro patamar. Você é muito, muito competente no que você fala e no que você faz. Prova disso sou eu, que todas as vezes que eu te procurei, você me atendeu e explicou. E foi muito bem explicado, você resolveu quando foi de resolver. Então, parabenizar a nossa tribuna Yasmin, que veio aqui e falou bem, e parabenizar o Josafá, onde ele fala sobre a dificuldade que é, infelizmente, aí eu vou ter que ir lá para Ceplan, né? Porque a poda de árvore da Ceplan, a dificuldade que é, infelizmente, cortar uma árvore em Divinópolis, ou uma árvore que está prestes a cair, alguma coisa assim. E parabenizar o meu amigo César Tarzan pelo esse projeto, né? Esse projeto é muito importante, esse plantio aí está envolvendo os meninos das escolas. E não esquecer, hora nenhuma, do final da frase que o Josafá falou sobre CEMIG. Bairro Maria Helena ficou sem chuva, sem luz antes da chuva. Antes de começar a chover, já acabou a energia lá. Aí você liga para a CEMIG, no paranananananana, eles te enrolam. Infelizmente, povo do Marelino, que vocês brigou comigo, quando eu falei assim, eu não trabalho na CEMIG não, mas vou ver o que eu faço. Por que eu falei que eu vou ver o que eu faço? Porque por os males o menor, quando é Copasa, eu ligo lá, eu aborreço o Alessandro, ele me retorna. Ele pelo menos me retorna, ele tenta resolver o problema, mas a CEMIG lá não tem nem telefone, é o mesmo número que vocês ligam que nós ligamos. Não tem nem telefone. Se tem um gerente geral da CEMIG, vai me desculpar, mas o senhor é cabeça de bacalhau, que aqui em Divinópolis a gente não acha o senhor também não. Então deixem o nosso apelo aí à CEMIG, porque infelizmente aqui, se o tempo fechou, a luz acaba, principalmente aqui. Aqui nós ficamos sem reunião por causa de energia, mas aí é um outro assunto que eu vou deixar para outra hora para a gente falar também. Senhor presidente, no rastro da fala do meu amigo Yudi Aguiar, eu quero parabenizar toda a família da dona Vilma. O Wilton falou certinho aqui, ó. É uma família que fomenta o comércio. Eu estou falando isso porque eu tenho propriedade para falar. O Wilton é amigo e vizinho dela há muitos anos. Eu também sou, eu vendo etiqueta há 30 anos, e a dona Vilma estava lá, a mãe de todos esses que ela falou aqui, que é o Aguinaldo, que é o Silvano, que é todo mundo. Uns é filho, outros é neto, outros é cunhado, mas eles fomentam o comércio em Divinópolis. Eles geram emprego, prova disso é minha filha, que trabalha na Divina Elegância. Prova disso é ela, trabalha com o Silvano lá. Então, parabéns a toda a família de vocês. E não vou falar o nome das empresas, igual o Wilton falou, nem o nome das pessoas, para mim não deixar nenhum para trás, que eu sei que são muitas lojas, e são a família inteira fomentando o comércio, dando emprego, e é isso aí que Divinópolis precisa. Mais empresário igual essa família. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PDT, o vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, vereador.
Concedido, excelência.
Com permissão para falar do meu assento, presidente?
Concedido, excelência.
Obrigado, presidente. Desculpe a falha. Uma boa tarde a você que está em casa, vocês aqui vereadores, vocês presentes aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, essa fala aqui hoje sobre saúde, né? Eu aqui no meu mandato, durante esses 9 meses que estive como vereador aqui, tenho certeza de ter desempenhado um bom trabalho, principalmente na área da saúde. É, tanto isso prova a minha votação, né? Aumentada em 115%, fui de 2.023 votos para 2.584 votos. Né? Sei que, graças a Deus, por um bom serviço prestado para a comunidade. É, quero aqui também aqui parabenizar aqui meus amigos aqui dessa casa aqui, que tanto lutaram comigo ali naquela UPA ali, em especial aqui o vereador Hilton de Aguiar, que é um cara que toda vez que eu chegava lá para fiscalizar ali, sempre estava ali, sempre tive notícia do Hilton passando pelos corredores também, né? E se os vereadores também soubessem que a importância que é estar na UPA ali, né, para ver muita coisa que acontece ali, muitas vezes cheguei ali, pessoas sendo atendidas em cadeiras, muitas vezes também chegava, vi o Hilton Aguiar também brigando com pessoas que estavam sentadas ali nos corredores ali. Então, assim, por mais vereadores lá na UPA, né, prestando esse apoio para a população. Porque geralmente quando a população está ali esperando, a família, da maioria das vezes, leiga, né, ela está ali, não conhece seus direitos, também, por já estar ali fragilizado naquela hora da doença ali, né, não tem o que fazer, não tem coragem para reivindicar seus direitos, né? Então, a gente fica feliz porque quando chega ali, a gente vê vereadores ali com seu poder ali atuando também. Senhor presidente, quero falar também aqui, no mês passado, eu como meu projeto Capitão América, como todos me conhecem, a gente fez uma campanha para estar arrecadando recursos para comprar um andador, né, para o menininho Davi. Logo após isso, outra família nos procurou também, a família da Isa também nos procurou, né, para a gente engajar também numa nova campanha para estar conseguindo um andador para ela. Quero aqui também aqui parabenizar o vereador Wesley Jarbas, que também se engajou nessa campanha comigo, que compartilhou, né, com seus amigos. Sei que vários empresários também doaram, com pedido também do vereador Wesley Jarbas, também um vereador muito querido, conhece muitas pessoas nessa casa aqui, meu amigo. Eu quero te agradecer aqui pela força que você nos deu.
Lauro, uma parte, meu amigo.
Uma parte.
Senhor presidente, o povo que está acompanhando essa tarde hoje, o povo que está acompanhando em casa, eu vou falar para vocês de coração. Eu não tenho vaidade, né? A glória é do Senhor. O Lauro faz um trabalho diferenciado. Antes mesmo eu conheci ele, desde 2017, 2018, até o ano de 2024, ele vem tendo atenção com as famílias, senhor presidente. Assim como você tem um trabalho diferenciado na região sudeste, que eu falo assim, que realmente toca nossos corações. Eu quero te parabenizar. Que Deus te abençoe sempre, continue na sua luta. Você é um guerreiro, você saiu maior do que você entrou nessa casa, porque você realmente serve o povo, tem feito o seu melhor, e conte comigo sempre nessa casa. Estou sempre à disposição se você precisar, meu amigo.
Muito obrigado. Então, para você divinopolitano aí, saber, até aproveitar também aqui, enquanto eu tenho espaço dessa casa aqui, muitas vezes, vereador Wesley Jarbas, os divinopolitanos nos procuram no projeto Capitão América, né, para a gente fazer campanhas como as que a gente faz lá no meu projeto. Né? Muitas das vezes a gente não faz, não é porque a gente não quer, porque a gente, infelizmente, já não consegue atender. Porque geralmente a maioria das pessoas que ajudam o projeto são os mesmos. Então, ou fica inviável por valores, né? Ou por proximidades de uma campanha ou de outra. E a gente no projeto, a gente sempre dá preferência para criança. Sempre a gente dá preferência para abaixo de 12 anos de idade. Por que que a gente faz isso? Porque essa faixa etária de 12 anos para baixo, eu ainda acredito que de 12 anos até ainda é uma criança ainda, e a pessoa na maioria das vezes ela é indefesa, ela não sabe o que fazer, né? É triste, sente dor, não sabe explicar o que está acontecendo. Então por isso que a gente tem essa filtragem de idade. Não é porque a gente não quer ajudar ninguém ou deixar de ajudar, é simplesmente pela faixa de idade, porque a gente dá preferência para criança. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas do dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PSD, vereador Edson Souza.
Permissão, falar sentado?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero novamente explicar à população que quando você pede autorização ao presidente, à mesa diretora, para falar sentado, é porque você está apto a ser interrompido por qualquer um dos seus pares. Na tribuna você não pode ser interrompido. Então, eu quero falar sentado, que se alguém sentir no desejo de me interromper, eu sempre gosto e gostarei do bom debate. Senhor presidente, chegou através da Secretaria de Governo a informação que eu estava querendo. Do governo Galileu para cá, tem um decreto que as pessoas do Executivo não podem usar celular no horário de serviço. E teve um grupo aqui em Divinópolis, no período eleitoral, um grupo com poucas pessoas, um grupo MCO. E ali teve um indivíduo nesse grupo que usou a internet várias vezes para fazer lações desse vereador, para atacar esse vereador. Só que tem que eu recebi agora a resposta e eu não vou entrar com o processo administrativo. Não vou. Eu não vou estar aqui a partir do ano que vem. Eu vou pegar esse documento, vou anexar e mostrar à Justiça Eleitoral todos os crimes que foram cometidos no horário de serviço por esse servidor. Então, esse servidor que fez todas essas questões, ele vai ter que provar agora. Ele vai ter que provar. Vou pegar o decreto, vou pegar o print, eu faço parte do grupo das questões, e essa pessoa vai ter que provar. Isso é uma forma para mim dar uma justificativa aos meus eleitores e minha família. Senhor presidente, eu queria aqui dirigir ao vereador Demir, ao vereador Hilton, ao vereador Josafá e ao vereador Capitão América. Eu queria agradecer ao Demir pela sua educação, pelo seu zelo, pela sua lealdade, pelo seu carinho que nesses dois mandatos nós tivemos, que você dirigiu a esse vereador. Você foi um parlamentar, um colega, divergimos e convergimos várias vezes, mas eu saio daqui levando você no meu coração, um amigo que eu aprendi a respeitar. A você, Hilton, que sempre teve um carinho com esse vereador e até com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Você sempre que foi uma pessoa que teve muitas vezes no meu gabinete, eu no seu, e sempre tivemos uma questão muito bonita. Geograficamente, o voto do vereador é muito disputado geograficamente e culturalmente. Mas eu e o Hilton, nesses anos todos, nós nunca tivemos uma desavença. Então, muito obrigado pelo carinho desse tempo todo que nós tivemos aqui. E o vereador Josafá, né? O vereador Josafá, que mais esperto você não tem, nossa senhora, vai ser esperto. Ele pega aqui a motinha dele, parece que até suja ela, e glória, aquele jeitinho dele. Mas uma pessoa de um fino trato, de uma humildade, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tem mais de 16 anos que nós conhecemos na vida pública, e você só me trouxe alegria no meu coração. Quero que Deus te abençoe o seu novo mandato, que você continue sendo essa voz, principalmente dos bairros mais distantes, e que Deus te abençoe. E a você, Capitão América, eu vou te promover a General América, né? Porque General, Marechal, é a patente maior na época de paz. E na penúltima reunião, você dirigiu a minha pessoa numa forma que ninguém nunca dirigiu. Em todas as legislaturas que eu participei, o carinho que você deixou, o registro da palavra que você fez, dirigido a esse vereador. Então, por exemplo, a democracia representativa, ela tem algumas anomalias. E para mim, eu já vi vereadores aqui, candidato, perder a eleição por 2 votos. Vi vereador com 3 mil votos, no outro até 800. Aqui eu já vi de quase tudo. Nesse ano tudo, ouvi muita coisa aqui que eu aprendi. Vi gente assim, com uma prepotência aqui que estava acima do regimento. Tomaram uma pancada nas urnas. E quanto mais humildade você tem e mais ouvido aberto você tem, você vai errar, mas vai errar menos. E o Lauro, Capitão América, né, esse general da paz, da filantropia, ô Lauro, foi um privilégio ser colega seu. Foi um privilégio. Deus está guardando muitas coisas boas para você. Às vezes as pessoas que acham que perdeu a eleição, gente, quem perdeu a eleição é quem perdeu a eleição, não perdeu a vida não. Ele perdeu a vida não. Existe vida fora da política. Divinópolis só tem 17 vereadores. 260 mil votos e pessoas não são vereador não. Isso aqui é uma ilusão de responsabilidade. Os senhores que vão ficar serão as nossas autoridades municipais. E que nós temos que pedir é sabedoria, é bênção, é coerência, é trabalho para os que vão ficar, que são autoridade constituída. Mas você, Lauro, você pode ter certeza de uma coisa. Você arrumou um amigo. Esse tempo que você teve aqui, sua coerência, sua humildade, a sua forma de ver outro colega, eu nunca vi você, por exemplo, assim, nem com o olhar amargo, porque aqui você tem que debater as ideias. Aqui você não tem que fazer futrica. Uma vez, uma pessoa me perguntou sobre um determinado fato. Eu falei assim, eu não sei te responder isso não, eu não tenho bola de cristal. Mas perante seu comportamento, Lauro, eu quero agradecer a Deus de eu poder falar com os outros. Um dia eu estava numa determinada reunião, saiu o seu nome, falou, é um ser humano de uma grandeza. E para finalizar, quero também aqui agradecer o César Tarzan, aquele que não pega em cipó podre. Quando ele dá o grito, ele sabe o favor da vida. Um amigo, uma pessoa que frequenta a minha cozinha, eu frequento a cozinha da casa dele, somos amigos e vai ser amigo, César. Nós vamos continuar essa amizade com mais tempo ainda. Então, eu estou terminando a minha fala sempre para não ser cansativo. Na próxima sessão, aqueles ainda que faltam...
A parte, presidente.
Ouço com muito prazer, meu Marechal da Paz.
Vereador Edson Souza, quero que você saiba que minhas palavras aqui na semana passada foram das mais sinceras, sempre te respeitei aqui, sempre falei aqui, duvido qualquer parlamentar dessa casa aqui quebrar esse recorde seu de 5 mandatos consecutivos, e vai ficar para a história de Divinópolis, vai passar a eternidade aqui, eu tenho certeza que ninguém nunca vai conhecer, mas sem querer te agradecer, nas conversas nossas, eu com outros vereadores aqui, desejáveis muitas vezes, a gente sempre citou o seu conhecimento aqui, a gente sempre brinca quando tem alguma pauta que a gente quer dar um pitaco, sempre quando o senhor fala, a gente fica com medo de falar, não é medo da sua resposta, é medo de não dominar um assunto como você domina. Certeza que isso aqui, de muitos vereadores aqui, é o mesmo. Até cansei de falar aqui, se for para entrar num debate político, eu sempre tenho a humildade total de falar que com o senhor eu não entraria. Por mais que esteja preparado, tenho certeza que essa é a opinião aqui da maioria dos vereadores aqui. Sei que muitas das vezes a gente diverge opiniões aqui, mas eu acho que você agora, como eu sempre disse, não sai dessa casa, dá simplesmente uma pausa na vida pública, não só como eu, como você, eu, Tarzan, vereadores que não foram reeleitos, mas política é isso, é uma pausa, e não passa disso. E a amizade fica daqui para frente. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Eu já vi que vários vereadores tentaram 5, 6 mandatos, nunca ser eleito, depois foram eleitos e fizeram um trabalho. Essa é a política. Ouço com atenção, vereador César Tarzan.
Vereador, muito obrigado pela parte também. E quero falar que eu me sinto honrado. Né? A política nos traz coisa boa também. Eu tenho certeza que a política me deu um amigo. Um amigo leal, um amigo do peito que eu vou levar para o resto da minha vida. Igual você falou, a nossa amizade é além da política. Né? Eu sou de dentro da sua cozinha, você é dentro da minha cozinha, e nós vamos carregar isso para a vida toda. E eu sou suspeito a falar porque eu tive um professor. Né? Eu tive a honra de estar, né, dentro da sua equipe, ver a sua maneira de trabalho, que orgulha muito todos que estão aqui. Você é referência aqui nessa casa, 5 mandatos de coerência, de lealdade, de muito ensinamento para todos que estão aqui. Então, para mim foi uma honra, viu, Edson? amizade para a vida toda.
Com certeza.
Muito obrigado. Senhor presidente, o que eu tinha para falar nessa sessão de hoje, e com toda certeza, aquilo que o capitão disse, hoje no debate aqui, de alguns projetos, nós vamos discutir a questão com essência. É muita gente hoje me perguntando algumas coisas, mas não tem nem cabimento aí. Eu vou falar isso agora, não vou falar nada da votação, porque é isso. Então, eu quero agradecer esses, e na semana que vem, aqueles outros três que faltam, para me cumprimentar, eu farei esse agradecimento nominal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores, que estão nos assistindo, que está aqui presente a Câmara Municipal, principalmente vocês aí, pelos canais. Uma boa tarde. Senhor presidente, hoje Yasmin, da Defesa Civil, esteve aqui e vem desde do meu início do meu mandato aqui, né, entrei como suplente, já vou completar aí 2 anos como vereador e sempre bati nessa tecla, que nós precisamos fazer uma inversão, que é educar, que eu acho que é uma palavra muito importante, educar. E o que a Yasmin veio aqui hoje foi isso. Foi chamar a atenção da população brasileira, divinopolitana, né? Da população divinopolitana, sobre um assunto muito importante. Porque não adianta nada se a população também não contribuir, né, com as limpezas, jogar os lixos nos lugares certos. Você depara aqui na porta da nossa casa aqui, você vê os lixos nos passeios, e aí quando vem uma chuva forte, a única coisa que vai fazer é entupir. Então, população divinopolitana, Yasmin, parabéns. Continua vindo aqui, isso é muito importante pela sua atitude. É o que nós precisamos das pessoas, principalmente vindo da prefeitura, estar aqui presente, porque o executivo e o legislativo, eles têm que caminhar juntos. Né? Está aí hoje, Matheus, tem uma amizade para falar, Matheus Chaveirinho, nosso secretário, está aí o Felipe também, o senhor Aleiro está aqui envolvido aqui na Câmara Municipal, se lhe conectando com os demais vereadores. Isso é muito importante, está ouvindo aqui as ideias dos vereadores, trazendo as notícias lá de cima do Executivo e também ouvindo nós aqui e também trocando as ideias sobre os projetos que tem a pauta aqui na Câmara Municipal. Então, isso é muito importante. Dando sequência, presidente, na minha fala de hoje, o nosso papel aqui, fiscalizar e legislar, é sim, e nós temos outra, né? A não ser isso, é as nossas emendas impositivas, levar nossas emendas positivas para poder construir ou revitalizar ou aumentar algo para a nossa cidade. Isso é muito importante. Mas está aqui uma demanda minha, quero avisar aqui o pessoal, a população do bairro Cidil, da Rua Maranhão. Nós tivemos lá, eu, Wesley, sempre acompanhando a CASP todas as quartas-feiras. Quando esse vereador Anderson da Academia não está lá, sempre o meu assessor está presente para ouvir a demanda, que isso é muito importante. O vereador está acompanhando as demandas, porque é a população que vê as essências e necessidades. E está aí sobre essa. Sobre a Maranhão, o asfalto que teve lá foi uma luta nossa, né? E aí eu vou avisar ao pessoal que pode ficar tranquilo, que na região ali da Maranhão, com a Rio de Janeiro, está tendo ali uma erosão, mas já está sendo já mexido com a empresa. E também da rua Itapicerica com a Maranhão, onde não terminou o asfalto, nós entramos em contato com a Copasa e a Copasa disse que está mexendo no paveamento lá para resolver um vazamento que está tendo a Copasa. Então, até semana que vem eu tenho certeza que a Maranhão vai estar toda pronta para poder ali funcionar os veículos ali com maior total segurança. Presidente, falar em fiscalização sobre a Beira Alta, entrei em contato com o Paulo sobre o calçamento que nós corremos atrás, né, através do senador Cleitinho, para fazer esse calçamento na Beira Alta. Está aí a população da Beira Alta, sobre o pedido de vocês da chuva, carregando, né, as pedras, mas até semana que vem também, o Paulo falou que vai estar resolvendo para fazer a saída de escoamento das chuvas ali. Então, fico muito feliz de vocês estarem enviando essas mensagens, que é muito importante para esse vereador aqui, para poder estar ouvindo aí as demandas da população. Falar em esporte, acabamos aqui de ouvir o Wesley, o Neiburg, também é um cara que levanta a bandeira do esporte, juntamente nós da comissão, eu, Neiburg e o Wesley Jabas. Mas desde o meu início aqui nessa Câmara Municipal, foi uma coisa que eu levantei a bandeira, foi do esporte. E fico muito feliz dele falar que não é só futebol, é em geral. E é isso aí. A gente tem que dar os parabéns para a Secretaria de Esporte, sim, mas nós temos que dar os parabéns a quem está fazendo os esportes acontecerem em Divinópolis. Vocês, professores, vocês e gestores que estão fazendo isso crescer na nossa cidade. Primeiro não tinha um secretário formado dentro da, dentro da Secretaria de Esporte. Hoje tem. Mas hoje, graças à luta nossa para fazer o polo esportivo funcionar todos os dias, é sim a obrigação da Secretaria de Esporte fazer as coisas acontecer. E aqui, esse retorno desse dinheiro é para vocês, é para nós que é do esporte fazer as coisas acontecerem aqui. Então fico muito feliz, né, da fala do Neiburg, motivar e pedir todos vocês não deixarem de continuar a promover evento na cidade. Seja qual for, que seja de bolinha de gude. Mas isso é muito importante para o IMSN continuar a crescer na Secretaria de Esporte. E aí, falando de esporte, presidente, uma notícia muito boa para aqueles que é o amante à atividade esportiva falado como calistenia. Calistenia é um exercício antigo, mas agora que está fazendo sucesso e agora a nossa cidade a cada dia mais pratica, cada dia mais tendo um praticante desse exercício de atividade, que é trabalhar com o seu próprio corpo. Está aí uma notícia boa, que a emenda é impositiva desse vereador. Nós vamos ter vários locais com a calistenia. Quem não sabe, talvez, o que é a calistenia, chegando ali na proximidade ali da escola de música, ali naquele espaço onde tem aquelas academias ao ar livre, ali tem uns aparelhos montados, simples, mas tem uns aparelhos montados de calistenia. E agora, juntamente, esse vereador antes da academia, juntamente com o menino maluquinho, que não precisa dizer quem é o nosso prefeito, é um cara que levanta a bandeira do esporte, está aí me ajudando a promover esses exercícios, esses equipamentos, vamos falar assim melhor, esses equipamentos em algumas comunidades da nossa cidade para envolver o esporte na cidade. E aí, falando em esporte, aí eu falo que duas coisas que eu, a partir de hoje, eu carrego muito comigo, e eu queria que você que está me ouvindo aí agora, me assistindo, que carregue duas coisas na sua vida. Todo dia eu vou falar isso. Todos os dias. Uma, a Bíblia do seu lado. E a outra, a atividade física do outro. Se você tem essas duas coisas carregando com você, pode ter certeza que você vai ter qualidade de vida, bem-estar físico e mental. Falar em estar físico e mental, Deus, no meu início do meu mandato, eu luto de coração ao polo esportivo e ao nosso DTC. Eu vou lutar sempre e eu quero ver aquele DTC com parceria de vocês, vereadores, com os projetos de vocês, fazer aquele DTC funcionar. E não é só o vereador Anderson da academia, não. Eu quero envolver todos, porque isso aqui são 17 vereadores pensando no bem maior para a nossa cidade. Então, eu fico muito feliz e pode ter certeza. Enquanto eu estiver aqui, lutarei pela revitalização do TTC, vou lutar para sempre funcionar o nosso polo esportivo. E aí, eu falo de esporte, nós falamos de saúde. Ontem eu tive uma oportunidade, né, de estar conversando com a Sheila, a nossa Secretaria da Saúde, e quando a gente conversa com ela, a gente vê o amor que ela tem pela sua profissão. E aí, veio uma ideia desse vereador, juntamente com ela, sobre revitalizar, fazer espaços dentro da saúde. Mas, vamos dar essa notícia, dessa emenda impositiva, em janeiro. Porque vem coisa boa aí, de uma parceria Anderson da Academia com a Sheila da Secretaria da Saúde. Aguardo, população. E eu vou provar para vocês que o esporte é o remédio. Atenção, professores de educação física, principalmente da licenciatura. Agradecer ao Rodrigo, à Flávia, pelo carinho, sindicato dos professores, em bater na minha porta e pedir a ajuda a esses educadores. Sou professor de educação física e nós sabemos a necessidade que tem a nossa profissão. E precisamos valorizar a nossa profissão. Porque a nossa profissão, principalmente aos professores de licenciatura, o valor do seu salário é igual ao valor de um professor de matemática, de português, sem discriminação a nenhuma atividade ou uma linguagem aí de cada entidade. Mas, professores, eu sei a situação que vocês estão precisando de uma luta nossa, pode ter certeza, eu estou estudando sobre essa ação, juntamente com os sindicatos professores, também com o meu jurídico, principalmente, né, ao meu assessor Cléo, o nosso advogado, para tentar a melhor forma para ajudar vocês. Então, logo, logo, darei notícia para vocês sobre essa ação e pode ter certeza. A Flávia está aqui assistindo aqui hoje, né, a Câmara Municipal, é uma menina que levanta essa luta e o que eu puder fazer para os professores da licenciatura, para lutar ao seu favor, pode ter certeza. Então, logo, logo, darei notícia para vocês aí sobre a ação, juntamente com o CREF, juntamente com a Secretaria da Educação, mas para fazer o bem. E eu estou aqui é para isso, e foi uma promessa que eu tive com vocês, principalmente com os professores, principalmente a minha área da atividade física, é lutar pelo nosso esporte. Então, fica aqui, presidente, a minha fala, e pode ter certeza, sempre levantarei essa bandeira. Obrigado pelas palavras, presidente, uma boa tarde.
Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador do Republicanos, Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham em casa, públicos acompanham nessa tarde hoje. Senhor presidente, também não poderia deixar de falar, senhor presidente, da Yasmin, que usou essa tribuna nessa tarde hoje, falando da importância que tem de prevenção. A Defesa Civil vem fazendo um trabalho brilhante, principalmente próximo aos córregos, o nível do rio subiu praticamente, como ela mesma falou, 50 centímetros. Então, toda a área ribeirinha é importante que todos tenham atenção aí. Também, senhor presidente, não poderia deixar de falar da questão da saúde. Volta novamente a falar que a regulação, o Estado não funciona. O meu telefone não para de me chamar a todo momento. Eu quero falar de um paciente que está aguardando mais 16 dias. Marcos Antônio da Mata, SUSFAS 4617-45013. Desde 19 de novembro de 2024, ele está aguardando uma cirurgia de ortopedia. Então, sim, a regulação tem feito o seu papel. Estava conversando com a Ana Paula, ela tem fiscalizado, fazendo o seu papel, cobrando da atenção primária dos postos de saúde, que é a função nossa de vereador. E agora, nessa casa, pode ter certeza, se como o Will tem falado, vamos ser voz aqui e cobrar nossos representantes estaduais, federais, cobrar do Estado para que se torne realmente o atendimento desses pacientes, seja transferido e resolvida a situação. Muitos casos têm acontecido, como o Sr. Lázaro, semana passada, ele foi transferido, saiu da UPA. A UPA, gente, em nome do Zé Márcio, quero parabenizar o Zé Márcio, todos os profissionais têm feito o seu trabalho. A UPA, que era lotada, agora você encontra uma UPA organizada, muito bem atendida. O paciente, quando chega lá, é bem estabilizado e ele é transferido. E quando é transferido para a macro-região, as unidades e também os hospitais da macro-região não têm um atendimento como deveria ter. A nossa cidade, uma população de 250 mil habitantes, com representantes de peso, como temos aqui, e nós, como vereadores, vamos ser voz e vamos cobrar. Então, doutor Cláudio, né, que faz regulação junto ao Estado aí, que você, meu amigo, tenha uma atenção diferenciada, porque todos os vereadores, assim como eu, irei cobrar aqui toda terça e toda quinta que resolva essa situação. Sabemos que o Estado, as vagas, é responsabilidade do Estado e não do município. O município, através do prefeito Gleisi, junto com a regulação, a Sheila, todo dia pela manhã, eu entro em contato. Uma mãe me ligou hoje, o meu filho está há mais de 16 dias aguardando uma cirurgia de ortopedia. E nada se resolve. Então você, vereador,
Votei em você, acredito no seu potencial, seja voz nessa casa e vamos cobrar por saúde. E eu cobrarei, pode ter certeza, estou junto com os demais aqui para que possamos trazer a solução o mais rápido possível. Em seguida, entrei em contato com o deputado Eduardo Azevedo, que se disponibilizou para estar junto ao governo do Estado para trazer a solução e que possa comprar mais leitos e resolver a situação o mais rápido possível. A maioria dos pacientes de hoje aqui não tem um atendimento no Hospital São João de Deus, não sei qual a forma que eles aderiram, é transferido para fora. Pacientes, familiares que não têm condição nem sequer de pagar um almoço fora e frequentam essa dificuldade na nossa macro-região, onde os hospitais não têm estrutura como deveria ter o Hospital São João de Deus. Pode contar comigo sempre. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor, coloque a imagem para nós, lá da praça do bairro Belvedere, uma solicitação nossa aí, conseguimos junto com o deputado Eduardo Azevedo um recurso aproximadamente R$ 650 mil para fazer essa linda praça, uma praça esportiva para atender toda a região sudoeste. Lá no bairro Belvedere, um local onde era abandonado e através da nossa articulação junto com o deputado e também com o nosso prefeito Cleis, vocês podem ver quadra de areia, todo o espaço aí para atender melhor aquela região. São pessoas que viviam aí nesse local abandonado, puro mato, puro lixo, e a gente estivemos lá juntamente com o deputado em 2022. Falei, deputado, encaminho o recurso para fazer esse complexo esportivo para atender toda a região sudoeste ali, que ali é bairro Bela Vista, Belvedere, Realengo e outros bairros adjacentes. Passando a outra imagem também, senhor presidente, não só nesse bairro do Belvedere, também como no bairro Realengo, Dorel, então outra imagem, começou também através de uma emenda impositiva nossa aí, que o deputado também se encarregou de estar ajudando aí, em outra aí praça esportiva lá no bairro Realengo, ao lado ali da igreja Nossa Senhora da Piedade, acesso ao hospital regional, outro complexo esportivo que vai atender toda a região. Só na região sudoeste já são dois complexos esportivos para atender melhor toda essa região. É uma região que era precária, onde a população sofria com puro mato e próximo à igreja ali também. Vamos calçar ali e melhorar todo aquele acesso. Importante dessa articulação com esse vereador, da nossa emenda positiva, em parceria também com a emenda do deputado Eduardo Azevedo, que conseguimos mais esse ganho. E não poderia deixar de estar falando lá da Rua Figueira e Rua Angelim, que conseguimos, juntamente em parceria com o deputado federal Domingos Sávio e também o vereador Breno, para a pavimentação desses trechos. Na minha correria não consegui colocar as imagens, mas na próxima reunião irei colocar aí onde vai dar acesso ao posto de saúde novo que vai ter naquela região e também para o CEMEI, que atenderá aproximadamente 300 crianças no bairro Jardim Novos. Bairro abandonado em outras gestões e nessa gestão o barulho tem dado resultado. Quero agradecer também, né, a equipe toda da CENFOP, em nome do Paulo, secretário que faz um grande trabalho à frente dessa secretaria, o Júlio, conversei hoje pela manhã, que tem nos atendido e nos passado da importância, passo a passo, dessas obras, tanto do Belvedere, também lá do bairro Realengo. E essa pavimentação também, lá do bairro Jardinópolis. São essas minhas palavras até de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte, trabalhos. Solicito ao secretário a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, existe duas inclusões na ordem do dia.
Nós vamos colocá-la separada e votar separado.
Inclusão do PLM número 46 de 2024. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 046/2024, que autoriza a permuta dos imóveis que especifica. Vereadores que assinaram a inclusão: Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Breno Júnior, César Tarzan, Deusdete Campos, Edson Souza, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Neiburg, Periquito e Wesley Jarbas. Inclusão do PL de número 49/2024. inclusão na ordem do dia do projeto de lei RM 049/2024, que dispõe sobre o plano de custeio suplementar do regime próprio da Previdência Social do município de Divinópolis, para proporcionar seu equilíbrio financeiro e atuarial. Vereadores que assinaram a inclusão: Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Breno Júnior, César Tarzan, Deusdete Campos, Edson Souza, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Ney Burger, Periquito Beleza e Wesley Jarbas.
Em discussão, as inclusões. Vou lê-la junto, vocês vão, a gente vai discutir juntos e votar separado. Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei M046/2024, que autoriza permuta de imóveis que especifica. E a segunda inclusão na ordem do dia é do projeto de lei M049/2024, que expõe sobre o plano de custeio suplementar de regime próprio da Previdência Social do município de Divinópolis, para proporcionar o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Em discussão, a primeira... Em discussão. Em votação, a primeira inclusão do 046. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor a inclusão do PL 046/2024. Vamos votar agora a segunda inclusão. A inclusão do PL 049/2024. Em votação. Deusdete. Bem encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos a favor a inclusão do PL 049/2024, que expõe sobre o plano de custeio suplementar do regime próprio da Previdência Social no município de Divinópolis. Solicito do secretário a leitura do primeiro projeto, o M046.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 46/2024, autoriza a permuta de imóveis que especifica. Autoria, Gleitson Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número CM 524/2024 da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei EM 046, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Ó, Brenda, tem que abrir ela aqui.
Parecer de número 525/2024 ao projeto de lei ordinária EM 046/2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número CM 526/2024 ao projeto de lei EM 046/2024 da Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação. Mas já está pronta, o presidente. Você nem sabe o que está fazendo aí.
É discussão projeto de lei M046 de 2004, que autoriza a permuta dos imóveis que especifica a autoria executivo municipal. Coro para votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra da Demir Silva.
Senhor presidente, eu não fui consultado para me fazer a assinatura da inclusão. Eu gostaria que explicasse quais são os imóveis para mim, por favor.
Com a palavra, o vereador Israel da Farmácia.
É uma área de 1.811,34 metros, localizada no Salgadão, no Afonso Pena, avaliado no valor de R$1.100.000. Lote 232, quadra 227, zona 105. E uma área de 412 metros, valendo, vai dar um total de R$1.637.000, no Afonso Pena, Salgadão. E o lote do Posto Saúde, no Bom Pastor, que estava sucateado, todo mundo conhece, era um Posto Saúde totalmente inacessível, não tinha acessibilidade, estava condenado pela vigilância sanitária. Então, pelo que eu entendi, que a prefeitura alugou um imóvel construído no Bom Pastor, um imóvel de 590 metros quadrados, que serve para acolher uma unidade de saúde tipo 3. O valor desta construção está em orçado em R$2.700.000. Eu fui lá, conheci a nova unidade, onde está hoje sediada a nova unidade por saúde, e se acaso empatar, eu voto favorável à permuta, porque é uma obra de grande interesse para a população divinopolitana. Eu conheci o Posto Saúde do Bom Pastor, sei como se encontrava a população na espera de uma consulta, ficava na chuva, ficava no sol, ficava na tenda. E hoje, a população daquela região ali, hoje ali, que são três, unidade 3, consegue acolher toda a população daquela região ali. Contemplado?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, não tem como eu não opinar aqui. Primeiro porque o que eu mais falo aqui naquela tribuna ali, e eu até grito, esbravejo, bato, igual hoje, é da saúde aqui em Divinópolis. Nossa saúde tem que melhorar, tem buscando isso, e o fruto disso é o posto de saúde lá do bairro Bom Pastor. E não tem como eu deixar de falar também, porque é uma área que eu conheço. Eu moro ali 3-4 quarteirão ali do Salgadão, da onde que estão fazendo a permuta. Então eu posso falar com propriedade para os 16 vereadores, Josafá também conhece bem, que mora ali próximo. Então nós podemos falar com propriedade. É um ganho para o município essa permuta aqui hoje. É um ganho porque todo mundo lembra do posto de saúde lá do Bom Pastor, o jeito que era. Sabe, eu falo que eu era usuário do posto do Bom Pastor, porque eu era do Serra Verde e ainda o Serra Verde não tinha posto. Então nós descia todo mundo pro Bom Pastor. Então assim, é um caos. E hoje a realidade é outra. Você chega ali no posto de saúde do bairro Bom Pastor, parece uma UPA. Essa que é a grande realidade. Então eu que questiono muito a saúde, cobro muito da saúde, e esse é o meu trabalho aqui, já quero deixar claro aqui que eu sou favorável. Porque esse terreno que está ali no Salgadão, ele não serve para nada, está juntando, mato, tem que ficar limpando, correndo atrás, e vai atrás da prefeitura, e é uma luta danada. Então, assim, a troca, ao meu ver, e eu sempre fui a favor disso, que adianta a prefeitura ter esse monte de lote aí juntando mato, e não ter saúde, qualidade, estrutura, ter saneamento básico? Então, se é bom para Divinópolis, que eu entendo que é, e aí eu estou aqui para poder ouvir também os outros vereadores, caso seja o contrário, mas se é bom para Divinópolis, tem que ter o nosso voto favorável. Então, senhor presidente, vai ter o meu voto favorável, por entender de onde você está falando, do que está falando e principalmente por se tratar de melhorar e potencializar a saúde. Então terá meu voto favorável.
Em discussão.
Palavras.
Palavra do Ana Paula Quintino.
Vereador Demir, o senhor não assinou porque o senhor não estava nem aqui nem no plenarinho, tá?
Palavra.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Demir Silva.
Senhor presidente, quando o vereador Ademir questiona, não quer dizer que eu vou votar contrário. É porque eu não fui. Quando eles me perguntam, vai assinar? Eu peço a minha assessoria para olhar lá qual que é o projeto, o que, que é que está acontecendo com o projeto. Então, eu não tive conhecimento, então por isso que eu falei. Só isso, mais nada.
Fala bom, Júnior.
César. Senhor presidente, também quero adiantar o meu voto favorável, da mesma maneira que o Flávio, sou usuário ali do posto, desde criança, morador do bairro, muitos anos, minha avó, meus pais, eu fomos usuários desse posto, somos usuários, sabemos as condições da dificuldade de acessibilidade do posto antigo, já estava interditado pela Vigilância Sanitária, conheci o novo posto, visitei o novo posto, junto com Vossa Excelência, o vereador Josafá também esteve lá, né, no dia da inauguração. Como o próprio Flávio diz, é quase uma mini UPA. É um posto bom, atende a população do bairro Bom Pastor, que é uma população grande. Um posto tipo 3, acho que é um dos melhores que eu já vi até hoje nessa gestão que foi inaugurada. Então não tem como votar contrário a um projeto desse, né, uma permuta dessa que vai favorecer toda a população do Bom Pastor, Padre Ibéria, Alto Bom Pastor, todos os usuários ali daquela unidade de saúde.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação.
Descartivo de voto, senhor presidente.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor e 1 ao contrário. O projeto de lei ordinário executivo municipal número 46 de 2024, que autoriza a permuta dos imóveis que especifica a autoria executiva municipal. Justificativo de voto, Edenburg.
Senhor presidente, concordo com a palavra dos meus colegas aqui, o posto ficou excelente, uma mini UPA, só votei contrário por não concordo com a permuta, mas como tem legalidade, na Comissão de Justiça ele foi passado, tem legalidade, então votei ao contrário e quero que seja respeitado meu voto. Muito obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Solicito ao secretário a gentileza do próximo projeto, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei do Executivo Municipal de número 49, 2024. Dispõe sobre o plano de custeio suplementar do regime próprio da Previdência Social do município de Divinópolis para proporcionar o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Autoria Gleides Azevedo, prefeito municipal. Parecer de número 527/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei AM 049/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 528/2024 ao projeto de lei ordinária AM 049/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 529 ao projeto de lei AM 049/2024 da Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei AM 049/2024, que expõe sobre o plano de custeio suplementar do regime próprio de previdência social do município de Divinópolis, para proporcionar seu equilíbrio financeiro atuarial. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, Emílio Silva.
Senhor presidente, Eu gostaria de fazer a leitura do inciso 4º do artigo 11 da Lei Orgânica Municipal, que fala o seguinte: organizar o quadro e estabelecer o regime de servidores, ouvindo o sindicato representativo da categoria, deverá encaminhar parecer opinativo circuncidado quando em ocasião de apresentação de proposições. E também o artigo 31, que fala: os servidores públicos municipais serão regidos pelo estatuto próprio, observados os limites e princípios constitucionais, sendo ouvido o sindicato representativo da categoria, quando em ocasião de apresentação de proposição de lei, através de encaminhamento de parecer opinativo circuncidado. Na verdade, o sindicato ele não vota. Quem vota são os vereadores. Verdade.
Não.
Mas quem vota é vereador. O sindicato, ele, pela lei orgânica, ele pode dar a opinião dele. E eu não vi no projeto a opinião do sindicato. Eu estive com o sindicato pela manhã, hoje, e eles me informaram que segunda-feira ocorrerá uma assembleia para tratar desse assunto. Então, presidente, se for aceito por todos, eu gostaria de pedir uma vista até a próxima reunião, terça-feira, para que a gente possa votar esse projeto com mais transparência.
Artigo 225, está negado o pedido de vista em votação. Palácio, o projeto.
Palácio, senhor presidente.
Está descartado o pedido de vista em votação. O projeto.
Discussão primeiro, não. Vamos discutir, não, presidente. Votação. Vai ter que discutir.
Já foi negado o pedido de vista.
Agora é discussão, o projeto.
Tá. Palácio, em votação, projeto.
Já abriu votação aqui.
Encerrada a votação. Espera aí um momento. O Marcelo votou ainda não?
Dormindo aí?
Dormindo?
É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor e 1 ao contrário o projeto de lei ordinário executivo municipal número 49/2024. Que dispõe sobre o plano de custeio suplementar do regime próprio de previdência social do município de Divinópolis, para proporcionar o seu equilíbrio financeiro atuarial. Autoria executiva municipal. Justificativo, Valerio Souza.
Senhor presidente e seus vereadores, quando, na hora do debate do projeto, pedi a fala, porque o que o Udemir falou tem fundamento. Eu sou autor da lei orgânica. Então, o que o Demir fez o questionamento é que o sindicato tem que opinar quando trata de natureza. Agora, um fato nós temos que deixar bem claro. Nós temos que deixar bem claro isso aqui. Eu sou o autor da lei orgânica. A pergunta que eu ia fazer era mesmo que o Demir fez. Esse projeto que foi votado hoje, e se fosse votar terça, eu não mudaria meu voto. Por que que eu não mudaria? Porque hoje está acontecendo a profecia do capitão, o capitão Dias. Hoje está acontecendo a profecia do capitão Dias. Quando eu fiz, na legislatura passada, a alteração da lei, que deveria ter autorização legislativa, vereadores aqui dessa legislatura falaram comigo: você enxergou, Edson, se nós tivéssemos aprovado a sua lei, nós não teríamos esse problema. Então, senhor presidente, o que nós estamos fazendo aqui é mudando 21% em 2024 e depois 7,4% a partir de 2026. E quando chega em 2027, nós teremos a média de 42%. Isso é um fato. O que o prefeito está fazendo, e com razão, é uma alteração de 2 anos só. A verdade tem que ser dita. Com economia, você não brinca. Com número, você não brinca. Então, a verdade é que o prefeito está pedindo um fluxo de reestruturação só de 2025 e 2026. Nada além disso. Agora, quando você pega um estudo e vê a partir de 2031, eu lembrei do Capitão Dias. Quando você vê esses dados. Então, senhor presidente, eu quero deixar bem claro que aqui eu não estou votando contra o governo, eu não estou votando contra o servidor, eu estou votando sobre um problema que tem que resolver essa questão da reestruturação do servidor público. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Como sempre, um homem justo e perfeito, sabe as palavras, belo discurso, solicita ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte de trabalhos, um minuto de silêncio para Geraldo Silva, do bairro Ipiranga, a pedido do vereador Ademir Silva. Às 16 horas e 25 minutos do dia 5 de setembro de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 78ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.